Boa tarde a todos os presentes e ouvintes da Rádio Tropical FM. Hoje realizaremos a quarta reunião ordinária da sessão legislativa de 2019. Agradeço a presença de todos, dos funcionários e dos vereadores desta Casa Legislativa. Dando início aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniel Rodrigues Marques, presente.
Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, presente. Fábio Samartino,
presente.
Gelomar Thiago de Araújo,
presente.
Gerson Ferrari,
presente.
Joaquim Madalena Severino de Almeida. Raul Vieira Gonzaga,
presente.
Sirvaldo Socorro Toledo,
presente.
Wagner Alves da Silva,
presente.
Peço ao segundo secretário para que solicite dos senhores vereadores a assinatura na lista de chamada. Peço ao primeiro secretário para que verifique se há número regimental de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, há, presidente.
Havendo número regimental, com a graça de Deus e em nome do povo do município de Carneirinho, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Sirvaldo Socorro de Toledo para que faça a leitura de um trecho da Bíblia pedindo a proteção de Deus sobre os nossos trabalhos.
Josué, versículo 10, solidariedade na luta. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: passem pelo meio do acampamento e deem essa ordem ao povo: abasteçam-se de viveres, porque dentro de 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão para tomar posse da terra que Javé, seu Deus, lhes dá. Josué disse aos rubenitas, aos gaditas e à meia tribo de Manassés: lembrem-se do que lhes ordenou Moisés, servo de Javé. Javé, seu Deus, concede repouso a vocês, ele lhes dá esta terra. As mulheres, crianças, rebanhos de vocês ficarão na terra que Moisés lhe deu na Transjordânia. Vocês, porém, todos os homens de guerra, atravessarão o Jordão, bem armados na frente de seus irmãos, para ajudá-los até que Javé conceda descanso a seus irmãos. Da mesma forma que deu a vocês, e até que eles também tomem posse da terra que Javé, seu Deus, lhes dá, então vocês poderão voltar para a terra que lhes pertence e tomar posse da terra que Moisés, servo de Javé, deu a vocês na Transjordânia, no lado oriental. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Solicito a secretária executiva de Jane para que faça leitura das atas da sessão anterior.
Ata da terceira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da sétima legislatura da Câmara Municipal de Carneirinho, Estado de Minas Gerais, realizada às 13h30, dia 11 de março de 2012. Em prédio próprio da Câmara Municipal de Carneirinho, situado na rua Antônio das Graças Oliveira, número 1600, sob a presidência do vereador Raul Vieira Gonzaga, secretariado pelos vereadores Ernesto Carneiro Leão Neves Lela e Fábio Samartino, procedida a chamada dos senhores vereadores, constataram-se a presença dos seguintes: Daniel Rodrigues Marques, Ernesto Carneiro Leão Neves Lela, Fábio Samartino, Janomar Thiago de Araújo, Gerson Ferrari, Joaquim Madalena Severino de Almeida, Raul Vieira Gonzaga, Sirvaldo Socorro de Toledo e Wagner Alves da Silva. Havendo o número regimental dos senhores vereadores, o senhor presidente, com a graça de Deus, em nome do povo de Carneirinho, declarou aberta a presente reunião e solicitou do vereador Raul Vieira Gonzaga a leitura de um trecho da Bíblia, Josué, capítulo 1, versículo 1 a 5. O senhor presidente agradeceu a presença de todos do auditório e solicitou a leitura da ata da segunda reunião ordinária realizada no dia 18 de fevereiro de 2019, sendo aprovada sem restrição. Não havendo correspondência a ser lida, o senhor presidente solicitou do primeiro secretário, vereador Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores. Indicação número 7, de autoria do vereador Gerson Ferrari, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho que determine ao setor competente para que faça a manutenção das torneiras e válvulas hidra dos vasos sanitários, bem como a reforma da parte interna do banheiro do ginásio de esporte Lourenço Martins Maia. Solicitamos ainda a substituição das calhas existentes no referido ginásio. Indicação número 24, de autoria do vereador Servaldo Socorro de Toledo, no sentido de reiterar os termos da indicação número 53/2017, de sua autoria, que solicitou o senhor prefeito municipal de Carneirinho a reforma da praça Laudelina Antônia dos Santos, no distrito de São Sebastião do Pontal. Iniciando reparo nos banheiros e na iluminação. Indicação número 25, de autoria do vereador Servaldo Socorro de Toledo, no sentido de reiterar os termos da indicação 66/2017, de sua autoria, que solicitou ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a implantação de laboratório de análise clínica para atender a população do município de Carneirinho. Indicação número 26, de autoria do vereador Gerson Ferrari, no sentido de reiterar os termos da indicação número 72/2018, de sua autoria, que solicitou ao senhor prefeito municipal que priorize o calendário de eventos deste ano, a realização do motocross e show. Indicação número 26, de autoria do vereador Servaldo Socorro de Toledo, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho o levantamento e o cascalhamento da estrada que liga o distrito São Sebastião do Pontal ao distrito Estrela da Barra e Fátima do Pontal. Indicação número 29, de autoria do vereador Wagner Alves da Silva. Que solicitou do senhor prefeito municipal de Carneirinho que seja efetuada a manutenção das galerias pluviais para melhor capacitação de água nas ruas e avenidas do distrito de São Sebastião do Pontal. Indicação número 30, de autoria do vereador Wagner Alves da Silva, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a limpeza dos terrenos baldio Roçar, no bairro Santo Inês, bem como a construção a contratação de auxiliares de serviços urbanos para fazer a limpeza das ruas e avenidas do distrito São Sebastião do Pontal. Requerimento número 3, de autoria de todos os vereadores, requerem que seja feito um minuto de silêncio na terceira reunião da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento da senhora Joana Quirina de Almeida, ocorrido no dia 7/3/2019, na cidade de São José do Rio Preto. Requerimento número 14, de autoria de todos os vereadores, que requerem que seja feito um minuto de silêncio na terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento do senhor Van Tuides José de Queiroz, ocorrido no dia 8/3/2019, na cidade de Santa Fé do Sul. O senhor presidente convidou a todos para que de pé fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem pós-manhã, atenção aos requerimentos aprovados. A seguir, concedeu a palavra aos vereadores, autores de proposição e líderes de partido para se manifestarem sobre as proposições do expediente. Usaram da palavra o vereador Gerson Ferrari, Wagner Alves da Silva, Servaldo Socorro de Toledo, Genomar Thiago de Araújo, Ernesto Carneiro Leão Neves de Lela. O senhor presidente declarou aberto o espaço reservado para os vereadores previamente inscritos para o uso da palavra, com base no artigo 148 do Regimento Interno, tendo 4 inscritos, sendo que cada um terá 5 minutos para fazer suas considerações. Estando inscritos os vereadores Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, Wagner Alves da Silva, Daniel Rodrigues Marques e Fábio Sammartino, usaram da palavra, com base no artigo 153 do Regimento Interno, os vereadores Gerson Ferrari, Servaldo Socorro de Toledo. Usou da palavra como líder do MDB, Genomar Thiago de Araújo. A seguir, o senhor presidente declarou encerrado o expediente e aberta a ordem do dia e solicitou do primeiro secretário a leitura dos projetos da pauta. Projeto de lei número 10, que institui o Programa Municipal de Cooperação e da Outras Providências. Projeto de autoria do vereador Daniel Rodrigues Marques, Comissão de Admissibilidade. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que ofereceu parecer pela legalidade e constitucionalidade do projeto. E quanto ao mérito, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto como está redigido. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ofereceu parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa. Colocada em discussão e posteriormente em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade, passando por duas discussões e votações. Projeto de Lei número 11, que dá denominação à rua que menciona no Distrito São Sebastião do Pontal, município de Carneirinho. Comissão, projeto de autoria do Poder Executivo Municipal. Comissão de Admissibilidade e Mérito. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a qual ofereceu parecer pela legalidade e constitucionalidade do projeto, e quanto ao mérito, foi pela aprovação do projeto como está redigido. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ofereceu parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa. Colocada em discussão e posteriormente em votação, foi o projeto aprovado por unanimidade, passando por duas discussões e votações. Colocada em discussão e posteriormente em votação, foi aprovado por unanimidade, passando por duas discussões e votações. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença dos senhores vereadores, público presente, representante da imprensa, servidores da casa, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que se encontra disponível no portal www.carneirinho.mg.leg.br, Rádio Câmara. Supervisionada pelos vereadores Ernesto Carneiro, Leão Neves Vilela, Fábio Samartino, que após lida e achada conforme pelos vereadores presentes, segue assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes.
Está em discussão a ata. A palavra está franca, senhores vereadores. Coloca em votação a ata. Não havendo impugnação ou modificação da ata, declaro aprovada. Peço à secretária executiva de Jane para que faça leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Não há correspondência, presidente.
Peço ao primeiro secretário para que leia o expediente apresentado pelos vereadores.
A sua excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais. Indicação CM31-2019. O vereador que subscreve, ouvido o plenário, apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de reiterar os termos das indicações número 26 de 2017 e 30 de 2018. De minha autoria, que solicitou o prefeito municipal de Carneirinho a reforma do prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social, Casa da Família, Hétero e Longo. Na sede do município de Carneirinho, também a construção de praças e muro para devida proteção do patrimônio público. Sala das Sessões, 14 de março de 2019, vereador autor Ernesto Carneiro Leão Neves Lela, assinado pela maioria dos vereadores. A sua excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Indicação CM32-2019. O vereador que subscreve o ouvido plenário apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de reiterar os termos das indicações número 14-2017 e 28-2018, de minha autoria, que solicitou ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a reforma da área de lazer usual de Paulo Assunção e da quadra Francisco Guizo, no Jardim Primavera, na sede do município. Sala das Sessões, 14 de março de 2019. Vereador autor Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, assinado pela maioria dos vereadores. A sua excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais. Indicação CM33-2019. O vereador que subscreve o ouvido plenário apresenta a vossa excelência A presente indicação no sentido de reiterar os termos das indicações número 13/2017 e 27/2018 de minha autoria, que solicitou ao senhor prefeito municipal de Carnerim aquisição e instalação de parque infantil para na Praça Adélia Soares Vilela, no Jardim Primavera, na sede do nosso município. Sala das sessões, 14 de março de 2019, vereador autor Ernesto Carneiro Leonel Vilela, assinado pela maioria dos vereadores. A sua excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal de Carnerim, Minas Gerais. Indicação CM34-2019. O vereador que essa subscreve, ouvido o plenário, apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carnerim a reforma da ponte do córrego da Volta Grande, na estrada que passa pela propriedade do senhor Bartolomeu Garnica até a propriedade da Carmen Cardoso, dando acesso também às propriedades do senhor Cirineu Chaves, Agnon Maurílio e da senhora Sônia Cardoso, na região da Volta Grande. Sala das sessões, 14 de março de 2019, vereador autor Servaldo Socorro de Toledo, assinado pela maioria dos vereadores. A sua excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal de Carnerim, Minas Gerais. Indicação CM35-2019. Os vereadores que subscrevem ouvido plenário apresentam a vossa excelência a presente indicação no sentido de reiterar os termos da indicação número 63 de 2017, datada de 17/3/2017, de autoria do vereador Janomar Tiago de Araújo, que solicitou ao senhor prefeito municipal de Carnerim a revitalização das margens do córrego de Carnerim. Solicitamos ainda a construção de pista de caminhada à margem do córrego Carnerim, no intervalo da rua Laura dos Santos Souza à rua Kleber Roberto Ferreira, e a iluminação da mesma. Na oportunidade, cumpre solicitar também que, enquanto a obra não é executada, que providencie placas de trânsito impedido no intervalo suprastado para que as pessoas possam caminhar. Sala das sessões, 14 de março de 2019, vereador autor Genomar Tiago de Araújo, vereador autor Daniel Rodrigues Marques, assinado pela maioria dos vereadores. A sua excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal Carnerim, Minas Gerais. Indicação CM36-2019. O vereador que subscreve ouvido plenário apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de solicitar do senhor prefeito municipal de Carnerim que viabilize a parceria com empresários para implantação de projeto de reciclagem de pneus no município. Sala das sessões, 14 de março de 2019, vereador autor Gerson Ferrari, assinado pela maioria dos vereadores. A sua excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal de Carnerim, Minas Gerais. Indicação CM37-2019. O vereador que subscreve ouvido plenário apresente a vossa excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carnerim que viabilize parceria com a usina Coruripe para recuperar as estradas, pontes e matabus do município de Carnerim. Sala das sessões, 14 de março de 2019, vereador autor Gerson Ferrari, assinado pela maioria dos vereadores. A sua excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal Carnerim, Minas Gerais. Indicação CM38-2019. O vereador que subscreve ouvido plenário apresente a vossa excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carnerim a disponibilização de veículo para transporte de pacientes que fazem tratamento na cidade de Paranaíba. Sala das sessões, 14 de março de 2019, vereador autor Gerson Ferrari, assinado pela maioria dos vereadores. A sua excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal Carnerim, Minas Gerais. Indicação CM39-2019. O vereador que subscreve ouvido plenário apresente a vossa excelência a presente indicação no sentido de reiterar os termos da indicação número CM83-2017, datada de 2/5/2017, de minha autoria, que solicitou ao senhor prefeito municipal de Carnerim a criação de mais uma equipe no departamento de pontes e mataburros para atender os produtores rurais dos distritos de São Sebastião do Pontal e Fátima do Pontal. Sala das sessões, 18 de maio de 2019. Vereador autor Sirvaldo Socorro de Toledo, assinado pela maioria dos vereadores. A sua excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal, Carneirinho, Minas Gerais. Indicação CM40-2019. O vereador que subscreve o ouvido plenário apresente a vossa excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Canirim a contratação de carpinteiro para compor a equipe de ponte Mataburro da sede do município de Canirim. Sala das sessões, 18 de maio de 2019, vereador autor Sirvaldo Socorro de Toledo, assinado pela maioria dos vereadores. A sua excelência, senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal, Carneirinho, Minas Gerais. Indicação CM41-2019. O vereador que subscreve o ouvido plenário apresente a vossa excelência a presente indicação no sentido de reiterar os termos das indicações número 121-2017, 126-2018, que solicita ao senhor prefeito municipal de Canirim a instituição do Programa Municipal de Recuperação Fiscal, REFIS, municipal, visando conceder desconto aos contribuintes no pagamento dos tributos municipais. Sala das sessões, 14 de maio de 2019. Vereador autor Wagner Alves da Silva, assinado pela maioria dos vereadores. A sua excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal, Carneirinho, Minas Gerais. Requerimento número 15-2019. Os vereadores que subscrevem o ouvido plenário requerem que seja feito um minuto de silêncio na quarta reunião ordinária na Câmara Municipal de Carneirim, que será realizada nessa data pelo falecimento do jovem Carlos Neto Andrade da Silva, ocorrido no dia 12/3/2019 na cidade de Jales. Aprovado este, se dê conhecimento à família lutada. Sala das sessões, 18 de maio de 2019, assinado por todos os vereadores. A sua excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal, Carneirinho, Minas Gerais. Requerimento número 16-2019. Os vereadores que isso subscrevem, ouvido o plenário, requerem que seja feito um minuto de silêncio na quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento do senhor Benedito Guedes Faria, ocorrido no dia 15/3/2019, na cidade de Uberaba. Aprovado este, que dele se dê conhecimento à família enlutada. Sala das sessões, 18 de maio de 2019. A sua excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal, Carneirinho, Minas Gerais. Requerimento número 17-2019. Os vereadores que subscrevem o ouvido plenário requerem que seja feito um minuto de silêncio na quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento da senhora Arminda Oliveira Cândida, ocorrido dia 16/3/2019, na cidade de Jales. Aprovado este, que dele se dê conhecimento à família enlutada. Sala das sessões, 18 de março de 2019. Assinado por todos os vereadores. É isso, presidente.
Convido aos senhores vereadores e pessoas presentes para que em pé façamos um minuto de silêncio pelo falecimento das pessoas citadas.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria só de fazer um requerimento verbal, se fosse possível, com a concordância do plenário, tivesse uma inversão de pauta, que a gente poderia ouvir a tribuna agora e após o pessoal da Copasa, aí a gente vai para os pronunciamentos dos vereadores. assim, se eu coloco em discussão aí, em votação, se o plenário autorizar, eu falo assim, que pro Samuel, né, que tem uma turma aí trabalhando aí, é, pro rapaz que veio aí de Frutal, eu agradeço, senhor presidente.
Está todo mundo de acordo? Vai. Este espaço está reservado para a tribuna livre. O vereador Daniel Rodrigues Marques apresentou o requerimento número 09/2019, o qual foi aprovado na primeira reunião ordinária, realizada no dia 4/2/2019, onde solicitou ao representante regional da Copasa para prestar informações na tribuna livre sobre o valor cobrado pelo metro cúbico de água e esgoto no município de Carneirinho. Em resposta ao ofício número 12/2019, o servidor da Copasa Samuel Von Anken confirmou a presença de Eudelvan Moraes de Barros e Francisco de Macedo Fraieta para prestar esclarecimentos nesta reunião. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do requerimento apresentado pelo vereador Daniel.
A sua excelência, o senhor Raul Vieira Gonzaga, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Requerimento número 9/2019. O vereador que subscreve e ouvido o plenário requer a vossa excelência, nos termos do artigo 204, inciso 10 do Regimento Interno, que solicite ao representante regional da Copasa para prestar informações na tribuna livre quanto ao valor cobrado pelo metro cúbico de água e de esgoto no município de Carneirinho. Justificativa. Tal solicitação visa esclarecer a população quanto à política de preço praticada pela Copasa no município de Carneirinho. Sala das sessões, 4/2019, vereador autor Daniel Rodrigues Marques, assinado por todos os vereadores. É isso aí, presidente.
Boa tarde, né, senhor Eudelvan. Tribuna Livre está à disposição do senhor.
Excelentíssimo presidente, senhor Raul, em seu nome eu cumprimento toda a Câmara de Vereadores, aos demais presentes, aos ouvintes da rádio, imprensa, sociedade civil. Bom, meu nome é Delvan Moraes Barros, eu sou encarregado comercial do Distrito de Frutal, que compõe 26 cidades aqui em nossa região. Nosso gerente, o senhor Francisco Fraieta, não pôde estar presente, pediu para que eu trouxesse as suas desculpas, devido a um compromisso dele nessa mesma data, que o impediu de sair, um compromisso que já estava agendado, então não foi possível. Mas eu estou aqui para ouvi-los, já trouxe algum material relacionado ao que o Samuel falou para mim, sobre esse primeiro momento, que é para falar de tarifas, né? Então é bem oportuno isso, que a gente esclareça todas as dúvidas dos senhores vereadores. Qualquer outra dúvida também demandada, que o Samuel também me passou, alguns outros pontos aqui também, que eu gostaria de frisar também a respeito. É, só para saber, eu tenho 27 anos de Copasa, iniciei em Frutal, trabalhei alguns anos como gerente operacional, como Samuel, na Cidade de Prata, por 9 anos, retornei a Frutal, estou hoje lá como encarregado comercial. É um prazer estar aqui em Carneirinho novamente com o Samuel, meus amigos aqui da Copasa. e também conhecer essa linda casa de vocês. Tá? Vocês estão de parabéns aqui. Das câmaras municipais que eu visitei, oportunamente, essa aqui, sem dúvida, é uma das casas mais bonitas que eu já vi. Tá? Vocês estão de parabéns mesmo. Sobre a tarifa. Eu vou falar algumas coisas aqui, só fiquem à vontade de me interromper. Se alguém já quiser fazer alguma pergunta também para a gente iniciar, tá? Fiquem à vontade. Talvez seria até interessante fazer uma pergunta para eu me situar aqui, qual que é a maior dúvida de vocês, se é em relação à cobrança, à tabela praticada, os percentuais de atendimento. Né? Eu vou dizer aqui, e pode me interromper, fica à vontade. Tá? A Copasa, ela tem uma agência que regulamenta a sua prestação de serviço e as suas tarifas. É tudo pela ARSAI, que é a agência que regulamenta o saneamento no estado de Minas Gerais. Nós temos aqui a resolução 113, que é o que baseia a cobrança dos nossos serviços. E também nós temos aqui os anexos com todas as tabelas. Eu deixei aqui, mas os senhores podem acessar tanto no site da Copasa, quanto no site da agência. E toda essa informação que eu vou passar para vocês está lá disponibilizada. Sim. Bom, a tabela praticada aqui no Carneirinho é a mesma praticada em qualquer parte do estado de Minas Gerais, onde a Copasa tem as suas concessões. Nós temos a Copasa e a Copanor. A Copanor tem uma tarifa diferenciada que é no norte de Minas, e a Copasa, que atende as regiões centro-oeste, sul, centro-oeste e de Minas Gerais. Aqui em Carneirinho, deixa eu pegar aqui em percentuais, primeiramente, para ficar bem claro aqui, para os nobres vereadores. Nós temos aqui, hoje em Carneirinho, um atendimento em questão de faturamento. A tarifa mínima da Copasa, que é a tarifa fixa de 0 a 5 metros, nós temos aqui, ó, 5,45% da população, de 5 a 10 metros, 27,53% da população, de 10 a 15 metros, 66,11% da população, e de 15 a 20%, 80, que são isso somados, né? 85,93% da população. E a tarifa da Copasa, como eu disse, ela é regulamentada, nós temos aqui a tabela, então, nós já atendemos esse regulamento, é o que a agência passa para nós praticarmos. A Copasa, ela não aplica tarifa diferenciada, como eu disse. Está aqui essa tabela, é de conhecimento público, está no site da ARSAI. Então, nós temos aqui, olha, a tabela fixa, o valor de água, né, na tarifa social, é de R$ 7,19 e na de esgoto, de R$ 6,82. A residencial, que é a tarifa normal, cobrada de R$ 15,97, a fixa, e de R$ 15,15 de esgoto, um total de R$ 31,12 para a residencial. A comercial, R$ 23,94 para água e R$ 22,72 para esgoto, um total de R$ 46,66. E depois aqui nós temos ainda industrial e público para conhecimento aqui da tarifa. Então, essa tabela é praticada e depois ela tem um coeficiente de cobrança. Os senhores podem observar aqui na tabela que ela tem um coeficiente de cobrança que pode ser calculado por qualquer pessoa que acessa essa tabela. Tá? Qualquer um pode acessar lá e fazer as suas contas e conferir se a sua conta de água está certa. Tá? Ou procurar agência de atendimento também. Em relação a faturamento, eu não sou autorizado a falar em questão de valores, tá? Mas nós temos aqui, olha, a tarifa social praticada aqui na cidade, a média de água e esgoto, tarifa social é aquela que a pessoa tem direito, que ela tem uma renda per capita de meio salário, isso é per capita, e que ela é cadastrada no NIS, né, que é aquele NIS é aquele do seguro social, que as pessoas vão lá na prefeitura, faz o cadastro. Então, essa tarifa social de R$ 4,73. O residencial, R$ 10,03 de água e esgoto. O comercial, R$ 17,59 água e esgoto. O industrial, R$ 15,77 água e esgoto. E a pública, R$ 23,26 de água e esgoto. E todas as categorias aqui que são cobradas em Carneirinho, a média de cobrança é de R$ 14,27. Então, isso aqui eu passei questão de valores para os senhores e como que é feita essa cobrança, como que a agência que regulamenta. Todos os nossos aumentos de tarifa são aprovados pela agência, é ela que determina a quantidade que tem que ser, o valor que tem que ser cobrado, o percentual. Então, nós trabalhamos em cima do que a agência regulamenta para nós. Tá? Isso em relação de tarifas, senhores. Agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, amigos vereadores, funcionário dessa casa, público presente, ouvintes da rádio. Boa tarde, senhor Ildevan. É isso, né? Obrigado pela presença. O senhor citou aí, eu não entendi direito. Pelo que eu entendi, no estado de Minas Gerais, onde não é por conta do município, tem só a Copasa e outra empresa no ramo de água. É isso?
É, nós temos no estado aí, que eu falo pela Copasa, né?
Não.
Nós estamos presentes em quase 700 municípios no estado de Minas Gerais.
A Copasa.
A Copasa.
E a?
E nós temos a Copanor.
Mas
então,
é uma
subsidiária da Copasa.
Da Copasa também.
Mas subsidiária.
E esse cento e poucos municípios que ficou?
São do município,
particular,
né? Geralmente
do
são
município.
Particulares ou do município.
Tá.
Então são os demais superintendências, né, ou particulares.
Quer dizer que a demanda... 90% tá com a Copasa. Tem a outra empresa, mas é um afiliado da Copasa também.
A Copanor, senhor Dias,
é,
né? Sim.
Também.
É uma subsidiária.
Obrigado.
Por nada.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos vereadores aqui presentes. Ao pessoal, todo funcionário da Câmara Municipal. E... Na verdade, eu fui pego de surpresa, né, quanto a essa audiência aqui, porque eu havia feito o requerimento alguns dias atrás, como vocês perceberam aqui, então já tem um prazinho, já eu fui pego de surpresa aqui na Câmara, quanto a visita dos senhores aqui, e muito obrigado pela visita, Ildevan, né? E a gente fez o requerimento, e tinha muita coisa preparada para apresentar aqui para vocês, mas, infelizmente, nós... Em muitas ocasiões somos pegos de surpresa, né? E eu sou o vereador Daniel Marques, o vereador que apresentou projetos, que apresentou alguma coisa para dar o pontapé inicial, né, para ver se resolve alguma coisa para a população, não só de Carneirinho, para São Sebastião do Pontal, Estrela da Barra, todo município aí que faz uso dos trabalhos de vocês, questão da Copasa. Tive algumas reuniões, né, uma foi feita até com o Samuel, que está aqui, e o prefeito. E eu apresentei projetos e até agora está em andamento, tem alguma resistência quanto ao projeto que eu apresentei, foi aprovado aqui na Câmara Municipal por unanimidade. E eu quero saber algumas coisas, porque o que eu apresentei foi sobre o bloqueador de ar, alguma coisa que funcionaria, né, para diminuir cerca, aí, pelos estudos que eu fiz, cerca até de 30% no consumo das tarifas aí. E uma das indagações das maiorias das pessoas, para não falar de peso, quanto às tarifas cobradas por antecedência, né, coisas aí por estimativa, né, quantos moradores que não me procuram, né, para fazer a sua reclamação, quanto, por exemplo, eu estou durante aquele mês todo quase em viagem, por exemplo, eu fico o mês de fevereiro 15 dias fora de casa, e a conta de março, ela vem mais cara, está vindo mais cara, por exemplo, o morador ficou 15 dias, vamos supor, viajando, a conta dele de fevereiro, ela vê o mesmo preço da conta de janeiro. Então, assim, é um negócio, né, precisamos ver, precisamos esclarecer para a população como que vocês calculam isso aí, né, a estimativa, como que é essa conta, como que ela é calculada, porque esse caso é muito sério. O morador não ficou, por exemplo, 15 dias na sua casa e a conta veio do mesmo preço. Então, essa é uma questão pesada que a gente fica com dificuldade para esclarecer para a população, né? E outra questão, até o Samuel estava no dia lá sobre o bloqueador de ar. Vocês não querem que viola um patrimônio da Copasa sobre os cavaletes lá. Então, assim, se tem uma solução, né, se resolve o problema, por que a Copasa já não instala esse bloqueador de ar para amenizar essa conta aí pesadíssima que nós estamos vivendo aí? Né? O senhor disse agora há pouco que vocês atuam em quase 700 cidades, é isso?
Sim.
700 cidades. Então, assim, sobre Carneirinho, nós queremos uma solução. Cada município trabalha de uma forma. Cada município reivindica da sua maneira, cada município faz a forma lá. Então, assim, como um vereador que representa o povo, que está lutando para melhorias, né, sobre alguma coisa aí para o nosso município, a Copasa tem sido o tema principal, né, na nossa cidade aqui, em todo o nosso município. Então, eu queria que o senhor falasse sobre essas tarifas cobradas. Né, tem pessoas que elas são leigas no assunto, né, pessoas de idade. Eu tenho um vídeo aí, por exemplo, de uma pessoa que paga os seus talões sempre no dia que chega. Só que eu estava analisando as datas, são datas para 3 meses para frente, né? São datas lá para frente. Então, a pessoa que não sabe, vai chegando e vai pagando, né? Então, aquela senhora, por exemplo, eu tenho um vídeo que eu fiquei comovido, a pessoa tem que comprar remédio, a pessoa tem que cuidar da energiazinha dela lá, a pessoa que não tem ninguém por ela. Então, a pessoa vai pagando, o dia que chega, paga, mas você vai ver a data, o negócio está para 3 meses para frente, né? Então, assim, eu queria que o senhor falasse sobre isso aí, queria que o senhor falasse sobre o bloqueador, o porquê que vocês não instalam, o porquê que não pode um morador instalar, né? O Samuel mesmo disse lá, por exemplo, eu fiz um estudo mais ou menos por alto, o bloqueador, ele custa cerca de R$30 a R$50, né? E a Copasa já disse que para instalar seria R$214. Então, assim, é um negócio que nós precisamos saber, para a gente saber o que fala, para não estar dando tiro no pé também, para saber o que fala para o pessoal aí, né? Eu convoquei muitas pessoas para estar aqui, então, por ser no pulo essa reunião aqui, as pessoas, não tem o tanto de pessoas que eu queria que estivesse aqui na Câmara Municipal. Mas eu quero parabenizar vocês que estão aqui acompanhando essa reunião. Eu queria que o senhor falasse para nós um pouquinho sobre pequenas coisas que eu passei para o senhor, que são poucas, poderia ser mais, mas eu queria ouvir sobre isso aí do senhor mesmo.
Sim, senhor Daniel, né? Pela ordem, senhor Daniel, vamos aqui primeiro na questão do vencimento alternativo, né? Isso aí, a Copasa, ela aplicou esse vencimento alternativo, foi, obviamente, a pedido da própria população. A Copasa faz pesquisas no site dela, pesquisas de opinião pública, e várias pesquisas de satisfação, abre os canais de relacionamento, e uma das grandes demandas dos nossos clientes foi sobre esse vencimento alternativo, que a Copasa abrisse uma flexibilização dos vencimentos. Isso aí atenderia principalmente aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade para pagar sua conta em dia, são os aposentados também, pessoas que têm um vencimento, por exemplo, talvez um vencimento no dia 10 do mês, e a Copasa, as faturas delas venciam a sua maioria em torno do dia 3. Então, a empresa colocou isso já a pedido da população, tá, para que houvesse essa flexibilização de vencimentos. Quando ocorre o vencimento alternativo, que a pessoa faz a alteração do vencimento, isso aí é como você fazer uma compra, chegar numa loja, faz uma compra e pede 30 dias para pagar. Então, você vai pagar aquele consumo que você teve, só que você vai ter um período para você pagar. Geralmente, esse vencimento alternativo é de 30 a 45 dias. Um pouco me estranha uma conta de 90 dias. Tá? Me estranha um pouco isso, mas geralmente é isso. Então, a pessoa tem esse prazo para pagar a conta dela. Só que, no entanto, na mesma conta que vem esse vencimento, é colocado lá para ela a data da leitura e a data do período de consumo. Esse período de consumo teve algumas alterações, mas, salvo engano, talvez o Valtemir me corrija, não pode ser menor do que 26 e não mais que 34 dias. Entendeu? Então, tem isso também. Isso é o período de consumo. Depois nós temos o mês de referência, que é o mês que foi feita aquela leitura, que é o mês de referência desse consumo. Então, uma coisa é o mês de referência, a pessoa está pagando por aquilo que ela usou. E a outra é o vencimento alternativo, que a pessoa optou. A Copasa, ela não cadastra vencimento alternativo sem que a pessoa solicite, sem que o nosso cliente solicite. Então, e ela pode também fazer o cancelamento, porque talvez um morador, ele habita um imóvel por um certo período, e ele vai lá, solicita o vencimento alternativo, e depois muda de morador, e o outro fica aquele vencimento. Então, ela pode procurar a Copasa para fazer a alteração desse vencimento alternativo. Tá? Então, a qualquer momento, ela pode procurar a Copasa, desde que tenha tido no mínimo 12 meses do último vencimento que ela solicitou. Outra coisa, não ultrapassa 12 faturas no ano. Mesmo que o vencimento alternativo seja de 45, um mês para frente, no final do ano são 12 faturas, são 12 meses são cobrados. Entendeu? Então não tem isso, essa questão de talvez a empresa querer lesar. Para nós é muito mais vantagem nós emitirmos uma fatura e já receber no mesmo mês. Então isso foi para atender uma solicitação da própria população no estado de Minas Gerais. Todos que aqui que tem algum negócio, a hora que vem a gente quer receber, não é? Então é muito mais interessante a gente receber isso antecipado. No entanto, já para facilitar para essas pessoas, para que elas programem os seus rendimentos, a empresa dá esse prazo para elas pagarem. Eu espero que tenha ficado bem entendido nessa questão do vencimento alternativo.
Então, assim, esse vencimento alternativo, a pessoa, o próprio usuário, ele tem a opção, então, de pagar naquele mês. Por exemplo, no mês de março, ele tem a opção de não querer um talão que chega no mês de fevereiro.
Tem sim. Ele recebeu uma fatura que ela vence com 60 dias, um exemplo, como o senhor está dizendo, ela pode pagar assim que ela chegar. Ou ela pode procurar o escritório da Copasa e alterar o vencimento, voltar ao que era. Isso aí não tem problema.
Entendi. Antes de o senhor dar o segmento aí, eu queria colocar também em pauta aqui, questão do esgoto. Né? Por exemplo, nós estamos trabalhando aí, o esgoto cerca de quase pau a pau com a porcentagem da água. Tipo assim, se a água vem R$300, vamos supor, R$151 é água e R$149 é de esgoto. Né? Então, assim, o que o senhor fala sobre isso aí também, questão do esgoto aí, pau a pau aí com a água?
A tarifa de esgoto também ela é regulamentada pela Arsai. Nós temos a tabela aqui. O esgoto que não é cobrado, o real é cobrado por estimativa, nós temos a tabela aqui. E eu tenho que ver aqui em Carneirinho, eu não sei especificamente, eu não trouxe a informação, qual que é o percentual de cobrança. Você pode me ajudar, Samuel? Quanto? 95%. Então, pelo consumo de água é cobrado 95% de esgoto. Mas que deixamos bem claro, isso aí nós atendemos às normativas da agência que regulamenta o saneamento. Ela que coloca para nós o percentual que vai ser cobrado devido a algumas séries de fatores, de contas e de coeficientes que é feito esse cálculo para cobrança. Aqui é feito tratamento do esgoto, né? Então, esse valor é um dos fatores é em relação a o tratamento do esgoto. Tá? Então, nós praticamos a tarifa que é regulamentada pela agência. Então, esse percentual em relação ao consumo de água mesmo.
Senhor Deovan, então, pela essa conversa nossa aqui, eu acho que nós estamos bater em ferro frio. Porque a Copasa está em 700 municípios, né? Sobrou 100 de alguma coisa. Essa, como que chama a reguladora de
Arsai, Agência de Regulamento e Saneamento em Minas.
Ela só tem a Copasa para...
Não,
né?
Então fica difícil. Mas... também.
Depois de 700 municípios, vai ficar difícil debater, porque só tem a Copasa para ela regulamentar, aí fica... Né?
Mas eu confesso para o senhor que a Arsai, ela é muito do lado do cliente, viu? Confesso que é verdade. Bom... Pela ordem, senhor vereador. Agora, o eliminador de ar. Esse eliminador de ar, qualquer cliente pode tê-lo na sua casa. Qualquer um. Tá? Ele pode procurar a Copasa, o escritório aqui da agência, e solicitar a instalação do eliminador de ar. Há algumas exigências. Nós temos aqui, eu trouxe aqui, ó, um manual de montagem e instalação do eliminador de ar, que também pode ser... ele é de acesso público, ele está no site do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e ele também está de acesso no site da Copasa. Tá lá. Então tem alguns direitos do usuário aqui e alguns deveres. O usuário nosso cliente, que aqui trata como usuário, eu trato por cliente, ele deve cumprir algumas exigências aqui. O eliminador de ar não pode ser qualquer um eliminador de ar. Pelo acordo TAC, termo de acordo de conduta que foi feito entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, PROCON de Minas Gerais e Copasa, eles têm que ser avaliados, ele tem que ter um laudo de inspeção para garantir a proficiência dele. Tá? Então, a UFMG tem que ter atestado esse eliminador de ar. Há a lista, nesse documento que eu disse para os senhores, lá tem a lista de todos os eliminadores de ar, as marcas, de quais são os que foram aprovados. O laudo ele vale para 3 meses e ele tem que ser apresentado também na Copasa. Também ele pode ser baixado no site lá. Então, o cliente, ele entra no site do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, verifica qual o eliminador de ar que é do interesse dele, a marca, né, adquire esse eliminador de ar e vai até a agência da Copasa e diz que quer a instalação. Nesse caso, eu oriento que primeiramente procure a Copasa, porque há também condições técnicas. Nós temos que verificar se aquele imóvel, né, há compatibilidade para a instalação dele. Porque talvez não tenha um espaço, tem que ser um segundo cavalete, ele não pode ser instalado por questões de segurança, né, de saúde pública no cavalete da Copasa. Ele é instalado num cavalete que é no mesmo nível ou nível acima do cavalete da empresa, tá? Para a parte de fora. Nós colocamos, para a segurança nossa e de nossos clientes, nós instalamos uma válvula de retenção, isso a Copasa instala, na entrada. Por quê? Qualquer tipo de contaminação na rede de água da Copasa, que for comprovado devido àquele ponto de serviço, ele é de responsabilidade do cliente. Porque o eliminador de ar, não sei se os senhores conhecem, eu tenho alguns desenhos aqui nessa própria cartilha, de instalação, aqui, ó. Não sei se dá para os senhores verem aqui, ó. Ele é instalado num segundo cavalete, aqui, quer ver? Dessa forma aqui, ó, tem um cavalete da Copasa e depois um cavalete do eliminador de ar. Esse eliminador de ar aqui é o padrão que foi aprovado pelo UFMG e aprovado pelo Ministério Público para instalação. Então, são algumas marcas específicas para serem instaladas e o tipo do padrão. Por quê? Foi feito um estudo. Esse aqui é o que pode ter o menor risco de contaminação na rede de distribuição de água. Menor risco. Isso não quer dizer que não haverá o risco na instalação. Então, o cliente que instala isso aqui, ele vai assinar um termo com a empresa. E aqui, por quê? Porque o eliminador, para ter a saída do ar, ele tem uma abertura. E essa abertura aqui, vou dizer um exemplo esporádico aqui, um passarinho sentar aqui e fazer suas necessidades aqui, pode haver contaminação. E essa contaminação na rede de água da Copasa vai ser a da responsabilidade do cliente. Então, mas basta procurar a empresa, nós vamos instalar, desde que atendam todas essas exigências. O cavalete é fornecido pelo cliente, todas as conexões, nós vamos lá, vamos fazer a instalação da forma que tem que ser feita, seja o padrão aéreo ou padrão início, cada um tem os seus valores. A tabela também está aqui na regulação da ARSAI, está aqui a tabela com todos os valores. E é esse o padrão. Então não tem dificuldade, senhor Daniel. Nós podemos instalar perfeitamente, haja visto o atendimento de todos esses critérios que estão aqui.
Senhor Divan, o que acontece? Desde o princípio, quando a gente apresentou, né, algum projeto sobre melhorias para a população, questão da Copasa, uma preocupação muito grande está focada sobre a Copasa. Por quê? Porque está muito assim, muito escaldante demais os preços, as tarifas, né, as pessoas estão em dificuldade para pagar esses talões de água. Né, isso não é segredo para ninguém. Então, analisando a explicação do senhor sobre o bloqueador de ar, a gente nota que só dificulta, né? O negócio só vai apertando cada vez mais, né? Qual seria o valor desse trabalho da Copasa para que o morador tenha esse serviço concretizado com o bloqueador de ar funcionando dentro dos padrões que a Copasa exige?
Eu não posso falar para o senhor o valor do eliminador de ar, que eu não sei. O valor que custa um eliminador de ar.
Eliminador de ar, assim, o que eu estudei a fundo, aprovado pelo INMET e tudo, é cerca aí de vamos colocar estourando R$50.
Sim. A cobrança da Copasa, ali tem o cavalete, os tubos e conexões do cavalete, que é fornecido pelo cliente também. O serviço prestado da Copasa, ele vai de R$214,86 a R$1.440,40. Isso. Isso. Aqui, praticado aqui para Carneirinho, porque não encaixa, não enquadra nenhum aqui, nesse de 1.440, acredito que não, será em torno de R$214,86. A maioria das cidades aqui, das residências.
Isso, está lá.
Isso.
Isso teria como parcelamento?
Claro, perfeitamente, perfeitamente. Aqui em Carneirinho, nós não temos históricos registrados de reclamações de ar em rede. aqui nós não temos. Eu até procurei lá, não encontrei reclamação de cliente algum falando sobre esse fator.
O projeto que eu apresentei aqui até fala sobre o ar. Porque o ar, ele é necessário na tubulação. Assim, a gente sabe o que é, porque a água ela é por pressão. Né?
Uhum.
Então, assim, quando você viaja, vamos supor que você fica 10 dias fora de casa, quando você chega e abre aquele registro, aquele ar ele sai a 1.500 por hora para a caixa. Né? E o relógio está rodando ali a 350 mil por hora. Né? Então, assim, aquilo já está sendo computado.
É nesse
então,
caso,
assim, nós precisávamos ver sobre um combate sobre isso aí.
É nesse caso uma subjetividade, né? Porque nós não podemos garantir se realmente é só o ar que está passando ali naquele momento. Até porque nós não sabemos qual que é o histórico dessa residência. Se há algum tipo de vazamento, isso aí pode ser água entrando para encher uma caixa d'água. Entendeu? Então, eu me permito não entrar muito especificamente nisso, porque você teria que estar presente e avaliar no local. Porque senão fica muito subjetivo. Eu posso chegar aqui e falar que está rodando, está passando só ar, mas é muito subjetivo, eu tenho que comprovar.
Deixa eu falar com o senhor. Eu tenho uma reclamação aqui, por exemplo, agora aqui no meu telefone, de pessoas reclamando. Né? Fala com ele aí, porque eu fiquei alguns dias fora de casa em fevereiro. Né? E o meu talão já chegou para pagar agora em março, mais caro do que o de janeiro. Né? Então, assim, como que é computado, como que é feita essa estimativa nesses valores? Porque se a pessoa ficou fora de casa cerca de 12 dias, aí o talão dele chega para março, de repente, mais caro ainda, cerca de 10 a 20 reais no talão.
Isso aí também é um caso específico. Nós teremos que analisar esse caso. Até convido esse cliente aí para ir até a agência de atendimento para a gente verificar. Porque a Copasa, ela não tem, de maneira alguma, forma de lesar o cliente dessa forma. Não, nós cobramos pelo consumo. É o que o hidrômetro marca. Nós não cobramos nada além disso. Então, se o hidrômetro marcou, pode ser que o cliente tenha um vazamento dentro do imóvel dela, indiciando um vazamento. Então, é bom já que se verifique isso imediatamente. Porque como ele está viajando, se teve o consumo, provavelmente ele deve ter um vazamento. Então, como eu disse para o senhor, eu não posso fazer um atendimento aqui na subjetividade, sem saber o que realmente aconteceu. Então, eu tenho que ver essa fatura do cliente, ver o que de fato está sendo a cobrança, né, ver se não tem multas por atrás, alguma coisa assim, algum outro fator, algum outro tipo de cobrança. Nós temos aí questão de ver qual foi o consumo dela no período anterior do que ela viajou, porque talvez ela teve um consumo maior no período dela viajar, mesmo ela tendo ficado 12 dias fora. Né. Então, há muitas coisas para a gente analisar nessa fatura. O que eu posso garantir para o senhor e para esse cliente, que o que a Copasa cobra é o que é registrado, nada mais além disso.
Não, sim, a gente, dentro do projeto, até nós estamos parabenizando o trabalho da Copasa, né? Porque a gente, de maneira alguma, estamos desfazendo os profissionais, né? Das pessoas que estão trabalhando, da equipe do Samuel aqui, a gente tem uma consideração muito grande por eles. Agora, sim, o que a gente está reivindicando, senhor Edivan, dentro desses processos todos aí que nós conversamos, sobre esses bloqueador, vamos supor que nós vamos tirar todo esse transtorno aí, dessa instalação desse bloqueador, que vai girar aí uma despesa de R$214,86 por morador. O que poderia ser feito da Copasa para o cliente? Vamos falar assim, da Copasa para o cliente, para poder abaixar aí essas tarifas para o nosso município aqui. O que pode ser feito da Copasa para o usuário? Retirando todo esse transtorno, desse bloqueador, desse segundo cavalete, o que pode ser feito?
Senhor Daniel, nesse caso específico do eliminador de ar, nós estamos atendendo um ataque do Ministério Público. Então, nós estamos atendendo essas exigências aqui até para garantir a saúde pública. Então, isso aqui não é uma questão tão simples. Então, na questão do cavalete, ele tem que existir. O tipo de eliminador de ar tem que ser aquele. A cobrança, ela existe. A cobrança da Copasa, ela existe. Aqui na tarifa social, para os clientes com tarifa social, só para eu ver aqui, ó. Nos clientes para tarifa social, pode ser que haja uma possibilidade de fazer alguma cobrança diferenciada. Mas esse com tarifa social, ainda tem que me certificar disso. O que nós fazemos para o cliente, quando ele tem mais dificuldade, é fazer os parcelamentos dessas cobranças. Essas conexões ele pode adquirir em qualquer lugar, né, que ele tenha lá, a forma que ele vai pagar, o eliminador de ar. Mas na questão da Copasa, a tarifa, nós não temos como eximir a cobrança da taxa de serviço. Isso aí não é possível. Então, o que nós podemos fazer nesse caso é flexibilizar o parcelamento. Isso aí nós podemos fazer. Tá? Agora, nada impede, eu não sei como que funciona essa questão do contato na agência que regulamenta. Né? Um contato de Vossa Senhoria já diretamente com a agência, ver se ela faz essa flexibilização. Nós não temos o poder para isso. Nós temos que atender a legislação, as normas técnicas e o que regulamenta a ARSAE para nós. Porque se nós fugirmos disso aqui, nós podemos ser até penalizados. Então, nós não podemos.
Sobre o bloqueador de ar, então, fica... Os senhores vereadores aqui estão acompanhando.
A parte, né? Eu dei uma saída. Instalou o bloqueador, belezinha, 200 e alguma coisa, do jeito que a Copasa pediu, tudo bem. Qual que é a margem de diminuir?
Não há um estudo técnico que comprove isso. Não há. Eu me certifiquei, até mesmo está aqui, que não há um estudo técnico, nada que comprove esses percentuais. Tá? O que há de estudo que comprove é que pode haver uma redução na carga de pressão para dentro do imóvel, entendeu? Que em alguns dados momentos pode até essa água nem subir para a caixa d'água do imóvel. E isso pode ocorrer. Por isso que eu falei que procurar a Copasa primeiro para fazer uma avaliação técnica do local, né? Porque senão, de repente, a pessoa coloca lá e ela vai ficar sem água. Porque não vai nem em cima da caixa d'água. Então, nós temos alguns fatores aí do eliminador de ar que tem que ser considerados. Pode ser um equipamento bom? Pode ser. Claro, sem dúvida, que a partir do momento que ele reduz o fluxo de pressão para dentro do imóvel, há uma redução de consumo. É a mesma coisa se você usar uma torneira de água, um esguincho normal e colocar aquele jato. Então vai consumir mais. Então o que nós temos que ter muito cuidado é com essa questão da pressão para dentro do imóvel, que o imóvel pode sofrer com isso, e a questão da contaminação, que a empresa não garante a questão da potabilidade da água para esse consumidor. Ela garante até o cavalete dela. Depois do cavalete, nós não garantimos. Ainda mais no caso do eliminador de ar, que ainda há o agravante, e se houver qualquer contaminação na redistribuição da água da Copasa, esse cliente ele é responsabilizado. Então, que isso fique bem claro. E tudo para o eliminador de ar, essas questões têm que ser bem estudadas, porque amanhã ou depois nós podemos ter um agravante aí até de alguns casos piores.
Então, assim, então o senhor afirmou aqui que vocês estão acompanhando aí, que os talões que chegam por antecedência é uma opção, é opcional isso aí.
Sim,
né?
Pode ir lá.
Então, assim, a pessoa pode requerer um serviço diferenciado nesse sistema aí.
Certamente, né? A pessoa que recebe um talão com vencimento alternativo, ela talvez um morador novo, foi porque um outro morador solicitou. Então ela pode ir lá na Copasa e fazer esse pedido a qualquer momento para poder retirar o vencimento alternativo.
Agora deixa eu fazer mais uma pergunta para o senhor, por exemplo.
Uma vez feita a primeira alteração, ela só vai poder fazer novamente depois de 12 meses. Então tem que ver bem como que vai ser essa mudança. Tá?
Agora, o senhor disse aí que nesse caso, quando aquele talão vem, né, quando a pessoa viaja, ó, ficou 12, 15 dias fora de casa. Aí no próximo mês vai vir aquela mesma tarifa do mês anterior, de repente até mais.
Nós temos a tarifa fixa, a qual eu li agora há pouco. Essa tarifa fixa não se foge dela. Então, se ele não consumir, ele vai pagar a tarifa fixa. Essa já é fixa. Se o que ele consumir depois do fixo, depois ali tem aquela tabela escalonada, que eu também mostrei aqui. E nós cobramos pelo consumo que é registrado no hidrômetro. Então, talvez esse cliente, né, talvez ele fez um consumo num período e viajou. Talvez tenha um vazamento. É o que eu disse para o senhor, é muito subjetivo eu analisar sem ter essa conta em mão, sem estar no sistema, sem conhecer o local. Né. Agora, o que foi cobrado? Se foi um pouco a mais, talvez tenha ali uma multa, talvez uma taxa de religação, não sei. Estou colocando sempre isso aqui, bem subjetivo para os senhores.
Agora, analisando o que o senhor tá, o depoimento do senhor, questão disso aí, então, eu vou fazer um trabalho profundo, eu não sou da Copasa, né? Claro que eu sou apenas um representante do povo. Então, nós vamos ver, nós vamos analisar, vou pedir os moradores, Samuel, para ver sobre esse vazamento. E se não houver vazamento, como é que vai ser resolvida essa questão? Se não tem um vazamento, se não tem problema, como é que vai ser resolvido esses talões que já foram cobrados abusadamente, esses anos todos para trás? A pessoa diz, vamos supor, descobri que a minha casa não tem vazamento e o meu talão vem o mesmo preço ou mais caro toda a vida, sendo que eu, de repente, não estou em casa, eu viajo, como é que faz?
É, eu teria que entender primeiro o que é a palavra abusadamente.
É, né? Preço abusivo.
Não,
né?
Sim, coisa... mas o abusadamente, a gente tem que compreender, igual eu disse para o senhor, porque a Copasa, ela cobra aquilo que é registrado. Então, o que foi abusivo? A cobrança ou o consumo?
Não, abusivo, a cobrança. O consumo...
Pois é, mas nós cobramos pelo consumo.
Sim, mas e quando a pessoa não está na sua residência e quando não tem um vazamento,
é,
não tem?
Não, aí, pois é, foi consumido. Essa pessoa também, pela agência também, ela pode solicitar, o Samuel pode mandar para nós para fazer a aferição do hidrômetro dela.
Mas aí, e se resolver essa aferição do hidrômetro... E esses anos todos para trás?
Não, mas aí
é que está o problema, né?
Não. Aí é igual, diz a legislação, nós podemos ressarcir o cliente durante 6 meses. Por exemplo, se o hidrômetro deu lá a reprova do hidrômetro, nós podemos ressarcir o cliente os 6 últimos meses. Mas isso eu falo para o senhor, que é 0,03%, se não me engano, a reprova de hidrômetro. E o cliente pode estar presente no momento da avaliação do seu hidrômetro, viu?
Agora, só para deixar bem claro, o vereador Fábio disse aqui, sobre o valor, sobre os R$ 214,86, isso aí está só no trabalho da Copasa, é isso?
É, montagem e instalação.
Montagem da Copasa.
Montagem e instalação, então, do equipamento, vai deixar o equipamento pronto para ele.
Então, logo a pessoa tem
e
que
nós
ter...
Nós vamos ceder também a válvula de retenção, isso é por nossa conta, que é o equipamento talvez o mais caro ali.
Então, de repente, assim, o bloqueador é da... Ah, sim, a válvula... De vocês e o cavalete do morador.
O morador, isso.
Oi. Assim, não é o bloqueador de ar, é a válvula, né?
A válvula.
Isso, entendi.
Que é então, um dos dispositivos de segurança que nós instalamos.
Então,
para amenizar o risco de contaminação.
Eu tenho que deixar bem claro, então, que o morador fica responsável pelo bloqueador, pelo cavalete e pelo trabalho da Copasa. Que vai jurar em torno, então, se for para colocar na caneta, vai chegar aí R$ 1.000.
Não, creio que não, não sei. Eu não sei afirmar quanto que é o valor do cavalete.
Senhor presidente, algumas pessoas querem fazer alguma pergunta? Pode abrir espaço para o pessoal fazer pergunta?
Deixa nós vereadores concluir aí, abre espaço para as pessoas fazer pergunta.
Tudo bem. Daqui a pouco, então, pessoal, vocês podem fazer a pergunta de vocês e nós vamos chegar aqui numa conclusão, com certeza disso.
Palavra com o vereador Genomar.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários, ouvintes da Rádio Tropical FM, as pessoas que faz presente aqui no plenário, meu boa tarde. Na pessoa do Ideovan, que representa a Copasa aqui hoje, Samuel, dizer que muitas vezes a empresa hoje que é a Copasa é citada em 700 municípios. Mas ela tem uma agência que regulamenta os tributos, que é a ARSAI. Muitas das vezes, quando a Copasa veio para o município, ela não trouxe esse estatuto que teria a empresa, que é a agência ARSAI, para regulamentar essas tarifas. Então é onde fica um buraco muito oco aí para a comunidade, porque a empresa vem... estabelece, consegue uma concessão passando pela Câmara de Vereadores, nós somos favoráveis porque nós precisamos de água tratada de qualidade, porque a população hoje com essas bactérias, esses vírus aí que infiltra nos lençóis asiáticos aí é muito problemático. Então assim, senhor Idovan, é uma coisa indelicada hoje para o município de Carneirinho, como o estado de Minas Gerais. Eu acho que a ARSAI, ela está fazendo abuso das tarifas, as pessoas muito, valor alto. Acho que tinha que sentar a Copasa com a ARSAI, que nem nós vemos aqui hoje, ó. Os vereadores representam a população, assunto para tratar de interesse da população. Eu acho que a casa deveria estar lotada com todo o manifesto para ver que o povo tem interesse. Muitas das vezes você vai embora daqui, fala que a preocupação só é dos vereadores, que a população não estava em massa lá, mas o povo muitas vezes
tinha que unir a Casa Legislativa para nós ter força e cobrar. Isso é por Minas Gerais, pelo Brasil afora. Então, assim, uma coisa muito constrangedora que eu vejo sobre a tarifa da Copasa. E quando um morador quer instalar um posto artesiano, sei lá, acha que a tarifa está sendo muito cara, qual que é o procedimento dele furar um poço próprio para ter a água na sua moradia? Ele acha que a água, os lençóis asiáticos de água não tem bactéria, não tem contaminações. Qual que é o procedimento disso aí?
Bom, pela ordem, a questão da Arsai, a agência, ela foi instituída com a intenção de minimizar e de regulamentar, talvez, alguma cobrança de serviço abusivo, talvez uma cobrança de tarifa abusiva. Então, essa foi o porquê da institucionalização da agência de regulamento e saneamento no Estado de Minas Gerais. Então, quando se assinou o contrato de concessão, não sei quando foi feito aqui em Carneirinho, talvez não tinha mesmo a agência que regulamenta. Hoje, quando se vai assinar um contrato de concessão, com a agência há uma participação. Tá? É feito, me parece, que um plano de concessão é feito totalmente diferente como era feito nos anos anteriores. Mas eu não posso afirmar para o senhor, né, quais são esses benefícios. Em relação ao poço artesiano, existem alguns critérios. Para a Copasa, quando o poço artesiano já está instalado, nós vamos lá, fazemos o cadastro desse poço artesiano em nosso cadastro, é cadastrado como fonte alternativa, e é feita a cobrança da tarifa de esgoto por estimativa, que também tem uma tabela também que faz essa cobrança por estimativa. E isso é a parte da Copasa. Agora, a parte da perfuração, a forma de regulamentação desse poço, isso aí eu não posso falar para o senhor como é feito, porque eu desconheço do assunto. Tá? Então, só posso dizer para o senhor a partir do momento que o poço já está perfurado. Nós vamos lá, cadastramos esse poço e cadastramos a cobrança estimativa. A critério do cliente, ele pode instalar um hidrômetro lá, a gente faz a cobrança do esgoto, pelo que é medido, ou feita a estimativa pela tabela que regulamenta a Arsai.
Caso a Copasa com as galerias, Copasa tem ligações com isso, de ligar galeria no município ou não?
O senhor fala de água fluvial?
É, sim.
Não.
Quem que é responsável por essas galerias? O município?
Eu não sei dizer para o senhor. Já foge do nosso escopo, né? Eu não sei dizer.
Porque, assim, né? Eu moro no distrito São Sebastião do Pontal. Uhum. Lá a partir da Avenida São Luís, percorre Rua São Jorge, Rua Brasil, São José. Tem uma extensão muito grande. Não precisava de ver quem que é, se é através da Copasa.
Eu não posso afirmar para o senhor. Nesse caso, o que eu sugiro para o senhor é que remeta um ofício para o nosso gerente do Distrito Francisco, né, para ver se há possibilidade, também não sei, não posso afirmar, de exercer um convênio, alguma coisa, cooperação técnica para a Copasa fazê-lo. Mas não sei dizer, porque já foge um pouco do nosso escopo.
Outro assunto. Lá no Distrito São Sebastião do Pontal, entre a Avenida São Luís e a São Jorge. Copasa foi lá, obrigação de colocar o cavalete, cortou a pavimentação asfáltica, com essa chuva, tem um buraco muito grande lá, certo? Isso eu falo com segurança. Entre a Avenida São Luís e Mato Grosso, tem uma boca de lobo lá, essa boca de lobo ficou vários e vários dias, a cidade perfumada, aquele cheiro gostoso. Então, assim, né? Isso aí é uma coisa que o morador paga energia, paga esgoto. Isso não pode acontecer. Aí quem é lapidado, apazedejado, é o vereador, porque nós não tomamos decisões. Aí nós falamos com a pessoa responsável, que é da Copasa, falou, nós estamos resolvendo. Então, assim, precisava de ter serenidade nisso aí, certo? Eu estou falando que eu passei lá, sabe? Tava o Paulinho Nobre lá na boca de lobo, arrumando na Avenida São Luís, na Rua Mato Grosso. E essa boca de lobo está lá já vários e vários dias, tinha uma placa lá de trânsito impedido e o buraco perfurado lá na mediação da Avenida São Luís com a Rua São Jorge está lá. Então, o que eu queria cobrar isso aí, como no município todo. Fez a perfuração, automaticamente vai lá e põe a massa asfáltica para não evitar problema com essa chuva que, graças a Deus, começou a chover, o buraco não aumentar.
É isso, senhor Delvan. Obrigado.
Sim, nesse caso especificamente que o senhor relatou aí, como eu não tenho conhecimento técnico para trazer essa informação, eu não desconheço do fato, né, mas eu acredito que o Samuel já tenha anotado ali, vai procurar saber o que de fato aconteceu lá, e é para resolver esse problema aí da melhor forma possível. Porque a Copasa, ela procura trabalhar com a excelência de qualidade nos seus serviços prestados. Então nós precisamos analisar o que, que aconteceu para que esse serviço não tenha sido concluído a tempo e hora. Tá? O Samuel tem certeza que ele vai olhar sobre isso aí.
Palavra com o vereador Wagner.
Boa tarde, caros colegas vereadores, a todos aqui presentes nessa Casa de Lei, aos internautas e aos ouvintes da Rádio Tropical FM de Carneirinho. Boa tarde, senhor Delvan, representante da Copasa, senhor Samuel e senhor Valtemir, funcionário aí dessa empresa conceituosa, Copasa. Senhor Delvan, pergunta que tenho para fazer para Vossa Excelência, eu vou voltar lá no começo, que é a pergunta que eu já tinha anotado e não queria atrapalhar e nem pedir a parte aos caras, colegas vereadores, é a questão da cobrança do consumo de água. Inclusive, eu tive até a audácia de, junto ao setor de contabilidade desta Casa de Lei, pegar uma conta de água, cujo vencimento dela é dia 31/3/2019. Como o senhor disse no começo do seu pronunciamento, que os vencimentos, pelo que eu entendi, é optativo. Mas o que deixa eu em dúvida, não só eu, como a maioria dos consumidores aqui do município de Carim, é a questão da referência. Essa conta que eu tenho em mão aqui, o mês anterior da leitura é dia 7/2/2019. E o mês atual é dia 12/3/2019. Então, em questão o mês atual, você vê que o consumo foi até antes do meio do mês, até antes do dia 15. Aí, essa referência desse consumo refere ao mês de março. Tem como a Vossa Excelência explicar como que procede esse tipo de consumo? Porque, no meu entender, como o consumo foi até o dia 13, é antes do meio do mês, entendeu? Eu acho que a referência que poderia ser o mês de fevereiro, no caso. Porque isso que deixa muita gente em dúvida. É onde que o vereador Daniel até questionou, né, da cobrança exorbitante. Dá a entender que está cobrando um mês que você não consumiu. Então, eu queria uma explicação de Vossa Excelência e deixando atento que tem mais perguntas a fazer.
Não, ótima pergunta, bem oportuna, senhor Vaz. Porque isso aí dá para a gente exemplificar bem essa questão do vencimento alternativo. Esse mês de referência, ele pode ser pelo nosso calendário de faturamento, que é onde nós fazemos as leituras nos imóveis, né? O calendário de faturamento ele não precisa ser obrigatoriamente do dia 1º ao dia 30. Então, provavelmente, eu não estou com o calendário de faturamento dessa conta do senhor em mãos, né? Mas o calendário de faturamento desse setor aqui especificamente, ele deve ser entre o dia 10 ali até o dia 14, provavelmente. Então, ele vai de um período do mês até o outro período do mês. Então, vamos facilitar a conta. Dia 15 de janeiro a 15 de fevereiro, mês 1, referência 1. 15 de fevereiro a 15 de fevereiro a 15 de março, mês 2. E aí se vai sucessivamente. No final do período dos 12 meses, o senhor vai ter aí, na Câmara, o senhor pode pegar pelo ano passado, 12 meses de faturamento. Pode acontecer, devido aos feriados, igual nós tivemos feriado de Natal, em Carnaval, vários dias aí, ter alguma mudança no feriado, no calendário de faturamento, né, que haja um período de consumo talvez um pouco maior e talvez um pouco menor. Mas no final de todos os períodos, serão 12 faturas cobradas com os períodos de consumo determinados. Tá?
Não duvidando de Vossa Excelência, mas só para efeito de ficar ciente do assunto, se eu quiser imprimir os 12 meses do ano passado para ver se fecha o fechamento dos 12 meses anual, não estou duvidando de Vossa Excelência. Eu consigo isso através do site da Copasa?
Se o senhor não conseguir, o senhor pode me ligar que eu imito a segunda via de
todos. Porque o entendimento de Vossa Excelência é o mesmo que o meu, igual o senhor disse aí. Se o fechamento do dia 15 de janeiro, que é a leitura anterior, até o dia 15 de fevereiro, quer dizer, essa leitura seria do mês de janeiro. ou do dia 15 de fevereiro até o dia 15 de março,
como eu disse, seria... compreende-se os calendários de faturamento, né? Pode haver uma oscilação aí, tá? Mas o vencimento não será alterado. O cliente aí, como dele tem o vencimento alternativo, né? Esse aí nesse caso, tá? Mas agora, esse aí também pode ser alterado, basta só procurar o escritório da Copasa ali, nós fazemos a mudança do vencimento alternativo, para não ter mais essas dúvidas, né?
Outra pergunta aí, senhor Idevan, é sobre o tratamento da rede de esgoto. Como Vossa Excelência disse agora há pouco, que o percentual de cobrança da rede de esgoto é 95%, né?
Sim.
Então a gente tem muito ali, como o vereador Genomar disse, que me antecedeu, que as reclamações elas vêm diretamente ao vereador, que a gente sempre expressa aqui nas reuniões ordinárias e extraordinárias, que nós somos o para-choque da população, que a gente tem um contato direto. Então, às vezes, a pessoa pensa que a gente cobra demais, mas, na verdade, é nós que somos cobrados e a gente recebeu uma carta dos eleitores que elegeram a gente para estar representando eles. E nessa questão do tratamento da rede de esgoto, muita gente reclama, principalmente ali em São Sebastião do Pontal, eu não sei como que procede o regulamento de vocês, porque adentrando em São Sebastião do Pontal, o mau cheiro lá daquele tratamento é enorme. Muita gente reclamando, inclusive teve até um representante da Copasa para tratar de outro assunto aqui nesta Casa de Lei. Aí na oportunidade até perguntei ele, mas como a gente estava em outro assunto, a gente não entrou em detalhes nessa questão do tratamento de esgoto. Eu queria ouvir de Vossa Excelência como é que procede o tratamento e se há uma forma de estar regularizando essa situação quanto ao mau cheiro.
Vereador Wagner. Eu acredito que sim, só que eu não poderia responder aqui para um setor como é meu, que eu trabalho no setor comercial. Essa parte detém o setor operacional e setor técnico. Nós temos engenheiros qualificados para isso, que podem chegar aqui e apresentar para o senhor solução disso, que eu, se eu falasse qualquer coisa aqui, eu poderia estar falando alguma coisa equivocada, né, porque já foge da minha alçada, né? Então eu sugiro ao senhor que remeta um ofício também para o nosso gerente, ou para o Samuel aqui, solicitando informações a respeito disso. Samuel também pode esclarecer talvez alguma coisa para o senhor. Eu acredito que tenha solução, sim. Porque se tudo pode ter dificuldade, mas tem solução, né? Então eu sugiro que o senhor remeta isso aí. E na questão que o senhor falou das cobranças da população, eu sei bem como que é isso, porque eu venho de família também, de políticos. Aí eu tenho muitos políticos na família, tio, prefeito, vereador, deputados, primos. Então, eu sei muito bem, eu convivi muito com isso a minha infância, a minha vida toda.
E a outra questão também, o senhor Devan, isso também já foi relatado pelo vereador Genomar, mas vou tornar a frisar essa pergunta aqui, que é quanto a manutenção, quando a Copasa faz, normalmente eles têm que quebrar o asfalto para fazer a manutenção da rede, e não dá o respaldo no serviço da maneira como estava, entendeu? Até inclusive, Janomar, eu passei lá hoje, encontra lá essa sinalização de um serviço que começou aí e está em aberto lá ainda, no meu entender, entendeu? Então eu queria saber como que é a resposta da Copasa para a sociedade, porque vai ali, começa o serviço, eu não sei o que está acontecendo, a gente não fica sabendo nada, é que ele fica à mercê, só fica com a placa de sinalização e não tem um prazo assim para estar regularizando. Eu queria saber como que procede também esse respaldo perante aquilo que começou e até o momento não acabou.
Todo serviço que é solicitado na empresa, seja no 115 ou na nossa agência de atendimento, é gerado um protocolo. O cliente pode fazer o acompanhamento diretamente pelo 115, o site da Copasa, ou até mesmo na agência de atendimento, como que está sendo a sua demanda. Ele próprio, mediante esse protocolo, ele pode fazer o acompanhamento. Agora, também é um caso bem específico, porque eu não sei tecnicamente o que aconteceu nesse local que o senhor disse. Pode ser que as chuvas atrapalharam, pode ser que houve um problema de talvez falta do material, não sei. Então, para mim, fica muito difícil responder por isso, né? Isso aí talvez for tratar diretamente com o Samuel, a nossa agência de atendimento. E também os nossos canais de relacionamento também não é só para abrir demanda, não. Os senhores também podem entrar lá e fazer as suas reclamações, que nós vamos procurar responder e atender da melhor forma possível. Porque se um serviço não está sendo feito a contento, tá, nós temos que melhorar o nosso processo. Então, os senhores podem reclamar, sim. Tá? E é até ótimo que reclame, porque a gente vai ver onde que tem que melhorar e o que tem que ser melhorado. Porque talvez é de desconhecimento nosso o que está acontecendo, talvez o senhor está insatisfeito com alguma coisa e para mim o senhor está satisfeito. Então, a partir do momento que o senhor passa para nós o seu sentimento, fica mais fácil para a gente tratar.
Não, agradeço aí pela explicação e dizer também a Vossa Excelência que vou fazer o ofício direcionado ao departamento competente ao tratamento da rede de esgoto.
Sim.
E dizer também, senhor presidente, que para vir com o departamento responsável, quanto a esse envio de ofício, no qual a gente espera o respaldo para estar marcando as reuniões com eles, que avisa a gente com antecedência para essa casa de lei estar em número das pessoas, que dá a entender que as pessoas não têm interesse, não é que teve interesse, é como o vereador Daniel ficou sabendo da reunião em cima da hora, ele está na expectativa de que está lotado hoje, você entendeu? Então, eu não sei que forma procede, que quando ele dá a resposta, que passa para o vereador que fez o ofício, para ele estar ciente, para estar convidando a população para ter mais uma participação, que lá na cidade que eu moro, pouca gente ouve a rádio, assim, entendeu? E a gente é só levando pedrada, entendeu? Então, hoje, se alguém estiver ouvindo, que passa para as pessoas, que nós vereadores, todos os vereadores aqui do município, principalmente ali, João Omar, Silvaldo e Wagner, que somos representantes do Distrito São Sebastião do Pontal, que a gente sim está representando o povo e quer o bem para a população. E do mais, presidente, devolvo a palavra e muito obrigado pela atenção, senhor Deban.
Palavra com o vereador Gerson.
Boa tarde, senhor presidente, amigos vereadores, meu boa tarde, companheiros aqui presentes, boa tarde, muito obrigado a todos pela presença, Samuel, companheiro da Copasa, senhor Edovan, boa tarde, muito obrigado pela presença do senhor. Eu tenho algumas perguntas aqui, como que eu não tenho muito conhecimento do assunto, senhor Edovan, eu queria... Esta ARSAI, essa reguladora, ela é... Essas tarifas são cobradas no território nacional ou ela é regulada pelo o Estado? O senhor sabe?
O Estado de Minas Gerais.
Ah, então já é mais alguma coisa, senhor Daniel, que a gente pode... Aqui, eu, igual o senhor, o Fabinho, pôs a questão...
Para ficar claro para o senhor, igual nós temos as agências que regulamentam telefonia, energia, então foi se criada essa agência para regulamentar o Estado.
Porque a maior dúvida aqui nos habitantes de Carneirinho, porque aqui nós temos um nível de emprego muito baixo e o salário aqui é bem difícil, a nossa população é bem sofrida. E o povo aqui vai muito para o estado de São Paulo. Se o senhor vê a diferença de preço de água no estado de São Paulo e aqui, e especificamente Carneirinho, é gritante. É gritante a diferença do preço. As pessoas ficam revoltadas e como eu trabalho de casa em casa, os companheiros vereadores aí também fazem as visitas em casa, é muito difícil a gente enfrentar. Igual eu ainda tenho um trabalho extra, que eu sou agente de combate a endemias e sou vereador. As pessoas não compreendem, elas pensam que é só a Copasa e o prefeito. E igual o senhor já disse, o senhor está muito bem explicado, isso é regulado pela essa agência. Então, o que é que nós temos, vereador Daniel, demais vereadores, população de Carneirinho? Nós vamos cair de pau aqui em cima da ARSAI. Ela vai ter que baixar essa taxa, porque não é possível o Estado de Minas, até creio que até os funcionários da Copasa, muitas e muitas vezes, eles ficam com pena das pessoas onde eles vão cobrar água. Eu tenho certeza que eles ficam, porque eu conheço todos eles, um por um. Vou na casa deles, todos eles. Eu acho que até eles ficam emocionados de ver a reclamação das pessoas, que aqui... A renda é baixa, senhor. Então nós precisamos e nós queremos, se não for pedir muito da parte do senhor, nós habitantes de Carneirinho, a Câmara Municipal, através do presidente Raul, ajuda da Copasa para nós. Porque se o senhor sair e fazer umas visitas, uma hora que o senhor tiver um tempo, junto com o Samuel, ele conhece um por um, o senhor vai entender o sofrimento da nossa população que estamos passando aqui. Falta de emprego, salário baixo, usina dispensando pessoas e famílias, e as famílias estão aí com aluguel atrasado, com água atrasada. O senhor não era para escutar isso, mas é só para o senhor entender por que foi pedido para o senhor comparecer aqui. Nós precisamos da ajuda do senhor nesse ponto aí, da Copasa. Nós vamos sim iniciando do vereador Daniel, que foi, é dele esse projeto, iniciando da parte dele, Daniel, vamos fazer um pedido juntamente, eu creio que a Copasa vai nos ajudar, porque eu não vejo o sentido dessa taxa que é cobrada aqui no estado de Minas. Eu creio que em São Paulo não é, porque eu tenho vários parentes em São Paulo e eu comparei as taxas, as contas de água lá em São Paulo com as contas de água aqui. Então, e eu queria ver um problema que há muito tempo eu já reclamei com outro, não sei se foi o senhor que esteve aqui há alguns tempos atrás, é sobre aquele tratamento lá em São Sebastião. E eu vejo aquilo ali como um problema muito sério para o futuro, igual o vereador de lá já reclamou sobre o cheiro. E eu acho que aquilo ali logo vocês vão ter que ter uma despesa para mudar aquilo lá de local, porque foi feito num local muito impróprio, na entrada da cidade, né, vereador Wagner? Então, é só um, assim, a gente fica observando e a gente vai pondo que o senhor, eu sei que o coração do senhor não é para ficar também, eu sei que o senhor vai ficar comovido se o senhor der uma volta em Caneirinho e ver a situação das pessoas, porque a gente fica, é muita reclamação. Então, pelo momento é só, e eu queria dizer que para o senhor não sentir que a gente estamos atacando a Copasa, chamando a Copasa que está lesando a nossa população, não. Nós estamos, sim, pesarosos e, assim, com pena da nossa população, que tem muitos que não estão dando conta de pagar água e nem energia. E várias contas já passam aí. O Samuel, de certo, passa alguma coisa para o senhor, que não é... tem pessoas que têm 5, 6 contas de energia e água para pagar. Então, é só o preço. Nós vamos aqui brigar. Então, é com essa agência reguladora e nós vamos precisar. É claro que a Copasa é do interesse dela também. Então, muito obrigado, senhor, pela atenção. E me desculpe se eu falei alguma coisa que não era para o momento.
Bom, bem oportuna também as palavras do senhor. Essa questão da discrepância social não é só aqui em Carneirinho, nós estamos vendo aí que nós estamos vivendo uma situação muito difícil em todo o estado de Minas Gerais. Cidades melhores, algumas melhores, algumas piores, né? Então isso aí está em todo o estado de Minas. Em geral, nós estamos sofrendo com essas desigualdades mesmo, isso aí o senhor tem razão em colocar. E eu vejo muito essa questão de trabalhar pelo social. Eu sou uma pessoa que eu, particularmente, no meu estado particular e as instituições que eu participo, eu trabalho muito para isso. Isso aí é uma preocupação que não deve ser só de um vereador, só de um prefeito. Essa preocupação, esse tipo, quem pode ajudar, isso aí tem que ser de todos. Então, todo mundo tem que se unir se quer melhorar alguma coisa nesse país. Isso é verdade, é fato. Tá? Sobre os valores praticados pela Copasa e em relação ao que o senhor viu nos outros estados, quando se comparados às outras empresas de saneamento dos estados, então há, sim, uma igualdade, não igualdade, mas há uma diferença. A Copasa hoje, ela pratica uma das tarifas entre os estados, que ela toma a tarifa intermediária, ela não é a mais cara e não é a mais barata, entre as estaduais. Né? Comparado com os municipais, né, sim, aí pode haver uma certa diferença, porque há a questão de subsídios, muita coisa que se refere a isso ao município, que eu não entendo bem. Talvez eu falaria até uma bobagem aqui se eu fosse me aprofundar nesse assunto, mas aí há uma diferença maior. Apesar de que há alguns municípios também que a tarifa é bem puxada também, né? Mas isso aí é uma questão, o senhor falou, o local para se verificar isso, questão dessa tarifa, eu não acredito, não posso afirmar aqui, que pelo estudo que foi feito, uma redução da tarifa nesse momento, né? Até porque as situações que as próprias empresas de saneamento estão passando, não só a Copasa, mas todas as empresas de saneamento no estado, seja elas estaduais ou municipais, para a questão da sua sobrevivência, devido aos altos custos operacionais. Produto químico para nós, o ano passado, subiu quase 300%. Então, é uma questão absurda. Né? Então, nós sofremos com isso também, porque o que nós cobramos tem muita coisa que nós pagamos. Né? Então, mas o local de se ver isso realmente é na agência. Tá? Questão de tarifa. Sobre a reclamação do senhor, questão do tratamento, também uma questão técnica, mas eu acredito que a Copasa não vá se furtar para colocar uma condição de melhora nisso. Tá? Eu não sei tecnicamente onde está instalado, se pode ser alterado o local lá do tratamento, mas o senhor pode fazer essa solicitação também. pelo menos uma visita técnica de um dos nossos engenheiros para verificar lá o que de fato está ocorrendo, para a gente ter um embasamento técnico, né? A forma de cálculo da tarifa, como o senhor tocou aqui, a forma de cálculo da tarifa, que ela, o aumento da tarifa que a agência ela pratica, ela procura ver todas as questões de custos operacionais, pessoal, energia elétrica, de onde ela faz isso para todo o estado. Ela não faz especificamente para uma localidade. Então, a redução de tarifa proposta para Carneirinho teria que ser proposta para todo o estado. Tá? Ou na questão do aumento da tarifa, no momento que a agência for colocar o aumento da tarifa. Então, teria que ser para todo o estado, porque a gente não faz isso especificamente para um local. Tá? Até porque a própria legislação nos impede disso. Tá? E já queria pedir desculpas aos senhores, porque talvez algumas perguntas que são direcionadas a mim aqui, eu não tenho o conhecimento necessário para poder respondê-las, que são conhecimentos técnicos, perguntas ou algumas afirmações que sejam especificamente relacionadas a atendimento ao cliente, porque nesse caso a gente teria que analisar caso a caso. Então, muitas das vezes, eu vou me furtar de responder essas perguntas por não ter o conhecimento adequado para fazê-las. Mas, no entanto, em que seja relacionado ao nosso setor comercial, eu estou à disposição aqui para qualquer pergunta. E o que eu não souber, eu trarei a resposta aqui em breve.
Muito bem, senhor Edevan. Estou com muitas perguntas aqui. E a gente tem que fazer, né? Antes de falar, de fazer as perguntas aqui para o senhor Edevan, eu quero dizer para vocês, né? Eu disse aqui agora há pouco, ó, vocês estão abertos a fazer as perguntas, mas isso não está no regimento aqui da nossa reunião. Então, assim, não é o nosso presidente que está bloqueando vocês de fazer as perguntas, né? Isso tem que estar escrito e tudo, tem toda uma regra aí, né? Mas eu estou aqui com as perguntas, nós vamos fazendo aqui, e com certeza o senhor Edevan está sendo muito educado, está respondendo de uma forma muito bacana aí, nós vamos continuar aqui. Né? O seu Miguelzinho está ali, né? Ele está perguntando aqui, ó, não houve consumo mínimo de água e já está cobrando 50% de esgoto, né? Quando não usou a água, então o esgoto também não pode ser cobrado assim. Como é que o senhor responde isso aí?
Como eu disse para o senhor, essas questões específicas, eu acredito que tem que ser tratadas na agência de atendimento, porque nós teremos que ver caso a caso. Eu não sei se ele tem uma fonte alternativa cadastrada, qual que é a fonte dele de consumo de água para esgotamento. Nesse caso aí, provavelmente deve estar cobrando esgotamento, mas geralmente não é 50%, é de 10% a 20% de esgotamento, isso que seria praticado. Então, para eu responder, não sei se é residencial, comercial, público, aí fica difícil essa questão assim, específica.
E ele está falando também aqui, senhor Edevan, sobre o esgoto, né, lá embaixo, lá, o esgoto, o tratamento do esgoto, está exalando muito mau cheiro também. Né, a indagação do senhor Miguelzinho também que está...
Como eu disse para o senhor, que eu falei para o vereador Wagner aqui, que isso aí, essa demanda aí tem que ser repassada direto ao nosso gerente, porque já foge do meu escopo, porque o meu escopo é o setor comercial, isso aí já é a parte mais do setor operacional e técnico.
Certo, a questão do vencimento alternativo.
Sim.
Tem uma pergunta muito importante aqui, para o senhor esclarecer novamente, porque venceu aquela tarifa. A do outro mês, ela não foi gasta, e já chegou também o talão dela. Como que é?
Como eu disse anteriormente. Uma questão é o vencimento, e o vencimento nós estamos dando um prazo a mais para o cliente fazer o pagamento da sua conta. Mas à medida que ele recebe, ele pode pagar, ele tem até o vencimento, não quer dizer que ele tem que pagar no vencimento. Ao período de consumo e o mês de referência. Ele está pagando pelo aquele período de consumo que foi registrado no hidrômetro dele. A empresa, o que ela está fazendo, é só dando um prazo a mais para que ele pague a sua fatura. Né? Agora, isso ele pode ir lá na empresa, pode dirigir a agência de atendimento da Copasa e pedir a alteração desse vencimento alternativo, para que não haja mais esse tipo de confusão. Né? Porque, como eu citei o exemplo aqui, você vai numa loja fazer uma compra, talvez você não tenha o dinheiro para pagar à vista, você pede lá um prazo de 30 dias. A loja vai te dar 30 dias para você pagar. Mas você está comprando aquele produto naquela data. Você comprou o produto naquela data, mas você tem 30 dias para frente para pagar. Esse é o vencimento alternativo. Você consumiu naquele período. Você está pagando para frente. Então, o outro período, você vai ter mais 60 dias para frente, assim sucessivamente. Uma coisa são distintas. Período de consumo, com o mês de referência, com o vencimento da fatura. São coisas totalmente distintas. Como eu disse para os senhores, no final do ano nós teremos aí 12 faturas vencidas.
Pergunta do Samuel aqui, ele está dizendo que no bairro Maria, de Luz, Maria da Luz, está faltando muita água. Né? E quando está nessa falta de água, o relógio continua rodando da mesma forma. Né? Não está tendo a água, mas o relógio está rodando. Né? E como que o senhor explica isso aí para o Samuel, que está com essa preocupação, no bairro Maria da Luz, que falta água, e é um dos bairros que mais falta água aqui no Carneirinho, e mesmo na falta de água, o relógio continua rodando, cobrando aí as tarifas.
Nesse caso específico aí, nesse caso desse imóvel aí, pode estar acontecendo uma entrada de ar realmente. Aí depende muito da profundidade de rede, como que está aquela rede, por que da falta d'água, se houve falta d'água. Então, eu não conheço o bairro, talvez o Samuel possa explicar melhor. Eu sugiro que quando houver essas faltas d'água, porque a gente sabe, falar assim, se eu estivesse falando aqui para vocês que não entra ar numa rede, porque essa rede, para onde vai esse ar? Se eu estivesse falando aqui que isso não acontece, eu estaria, né, sendo até leviano. Né? Porque na minha casa também, eu sou consumidor como todos vocês. Na minha casa, quando falta água, eu moro, se todo mundo quiser pesquisar aqui, eu moro num bairro em Frutal onde falta mais água, bairro Alto Boa Vista, perto do Parque de Exposição, cidade de Frutal. Então lá falta. E quando falta água, o que, que é de praxe que nós temos que fazer, todos os clientes? É ir lá e fechar o registro. Duas coisas. Pode ocorrer sim, não que vá ocorrer, mas pode ocorrer a entrada de ar. E numa questão de vazamento específico, caso aconteça algum tipo de acidente lá, que possa sujar a rede, ou mesmo um período prolongado, depois que a água volta, faz o arraste daquele sedimento que está na rede, vai talvez entrar uma sujeira para dentro do seu imóvel. Então o que nós orientamos o cliente é que sempre falta uma água, vai lá e fecha o registro, porque pode ocorrer sim, tá?
Seu Devan, por exemplo, uma questão dessa é muito séria, só porque, por exemplo, foi resolvido o problema, né? Foi resolvido e tudo, mas aquele cliente lá, ele pagou aquele ar que rodou, entendeu? Então, assim, o problema da nossa água aqui do nosso município, né, com a Copasa, e a nossa história com a Copasa, está muito cansativa, né? Nós já vivemos, nós estamos aí com tratamento de água e esgoto, que se não for a mais cara do Brasil, nós vamos colocar que é a mais cara do Brasil, né? O fornecimento dos serviços. Então, assim, então ocorre um problema desse aí, a gente, além de estar vivendo um dilema, né, no dia a dia, se fosse normal, já está caro. Aí acontece um problema desse, o consumidor está pagando, né? Além, mais outro problema ainda.
O caso dessa questão aí, a cobrança que é feita, realmente, se acontecer um problema desse, é cobrado sim. Só que o percentual, pelos estudos que nós temos, é um valor irrisório, para a questão de alteração do valor pago no final do mês. Qualquer fatura que extrapolar o consumo médio do nosso cliente pode ser levada à nossa agência de atendimento. A gente sempre analisa quais são os fatos, o que ocorreram lá, se foi um vazamento, se houve um consumo atípico, né? E, dependendo do que for analisado, essa fatura pode ser até retificada. Pode ser ter redução do valor dessa fatura. Claro que há os critérios que têm que ser analisados. Entrando dentro daqueles critérios, a fatura é retificada.
Questão do hidrômetro, questão ali do relógio ali. Se eu tenho um produto, vamos supor aqui, eu trabalho com um produto. Aquele produto que eu trabalho, de maneira alguma, nunca eu vou falar que ele está com defeito. Eu nunca vou chegar no pessoal e falar, o meu produto está com defeito, então corre atrás. Não, né? Vamos supor. Então, assim, tem uma outra expensoria, tipo assim, uma inspeção. Por exemplo, o produto é da Copasa, né? Ninguém pode mexer. Então, assim, é só vocês que inspecionam e vocês que dão o laudo e tudo acontece.
Não somos nós que inspecionamos. É o Inmetro que faz a inspeção.
É o Inmetro?
É o Inmetro. Vocês vão fazer, o cliente pode até acompanhar a inspeção. Nós convidamos todos os clientes, toda inspeção que vai ser feita no hidrômetro, o cliente pode acompanhar. Então, não passa, não é a Copasa que faz a inspeção do cliente. É uma empresa que é contratada e é certificada pelo Inmetro para fazer a inspeção. A inspeção do hidrômetro, lá, quando o cliente solicita, não é feita pela Copasa.
Outra pergunta aqui, já estou quase finalizando aqui. Fala para, olha aqui, ó. Fala da carniça do esgoto lá de baixo, na estação, ou seja, na estação do tratamento lá. Porque eles falam que tem um aparelho que queima o gás, mas todos os dias fede muito.
Como eu disse para o senhor, eu não tenho conhecimento técnico para falar a respeito sobre isso, né? Não tenho. Talvez o Samuel saiba falar para nós alguma coisa aqui em respeito, porque eu nem conheço a questão do tratamento aqui.
O problema do esgoto, ele é o seguinte, muda de temperatura,
Ah, sim, isso aí é fato. É nesse caso, senhor vereador, eu acredito que o Samuel vai acompanhar mais de perto isso aí, para ver qual que é o problema que está acontecendo. Porque quando há inversão térmica, eu moro em Frutal, lá é Lagoa, aqui ainda é reator, lá é Lagoa. Eu moro no Alto Boa Vista, perto do Parque de Exposição, em dados momentos, quando há inversão térmica, a gente percebe lá também. Tá? Então tem que ver quais são esses casos, se isso é rotineiro, ou só nos casos quando tem essa inversão técnica, para a gente atuar. É até importante que faça esse acompanhamento para ter uma atuação da empresa nesse caso. Tá?
Senhor Edevan, eu tenho um vídeo aqui, se o senhor quiser até ver, do meu amigo Nenzinho que está ali. É, ele liga a torneira, né, e a água está saindo quase que a cor de leite. Né? Então o senhor mesmo disse agora no começo da reunião que vocês têm uma preocupação muito grande quanto à qualidade da água. Né? A preocupação de vocês até sobre a gente instalar o bloqueador de ar, até sobre um passarinho que fazia suas necessidades naquele lugar, contamina a água e tudo. Mas e essa água dessa cor, com esse cloro e tudo, não prejudica também a nossa saúde?
Não. Nessa questão aí, desse cliente, isso aí eu trabalhei nesse setor, eu sei como funciona. Grosseiramente, para o senhor entender, isso aí é a pressão da água. Quando você abre a torneira de água ali num copo, principalmente se for um recipiente menor, né, ela vai fazer aquela coloração branca. Aquela coloração branca, em pouco tempo assim, ela vai sumir. Aquilo lá é só as partículas agindo na água ali, a pressão. Tá? Não tem nada mais do que isso. Não é cloro. Cloro na água, se ele for perceptível, tanto em cheiro quanto em visão, ele mata.
Entendeu? Então aquela água branca não é cloro?
Claro. Não é cloro. Não é cloro nem flúor. Isso aí eu posso garantir. Mas certamente o Samuel, ele pode passar lá no local e verificar sobre isso.
Ele pode mostrar para o senhor rapidinho?
Pode. Essa torneira fica onde?
Na minha casa.
Na sua pia? Você quer água da caixa ou de dentro da rua? É aquilo mesmo que eu falei, não é cloro não.
E essa fumaça?
Não. Esse é por causa da pressão. Esse é por causa da pressão da sua torneira. Você pode tirar uma torneira, se tiver menos pressão, não vai ter isso aqui.
Mas, o senhor Edevan, não entrando em contradição com a explicação do senhor, eu já provei uma água dessa aí já, branca desse jeito. É o mesmo cheiro do cloro, é o gosto da água também. É uma questão difícil.
Para eu dizer para o senhor, eu não vou dizer que estou duvidando, não. Mas se perceber o cheiro do cloro e tomar um cloro daquele ali, o senhor não estaria falando comigo aqui, não.
Não, mas eu já fiz esse teste. Já fiz esse teste.
Então, tudo bem.
Só para o senhor ter uma ideia, para mim apresentar um projeto, a gente não está contra a Copasa, a gente está contra para resolver alguma coisa.
Mas nesse caso, o Samuel vai lá para ver.
Eu estudei muito sobre isso aí. Né? Até beber água com cloro eu me arrisquei. Para poder provar que o cloro, o mesmo cheiro é a água. Então, assim, a gente está aqui é para tudo,
porque
é para resolver o problema.
Deixa eu falar para o senhor. Nós trabalhamos com uns parâmetros de potabilidade. Então, sai dessa forma ou de uma agência de uma estação de tratamento, aqui como aqui é poço. Então, tem esse parâmetro. Não se foge desse parâmetro. Então, se está acontecendo na casa dele, estaria que está acontecendo na casa de todos os senhores. Se fosse o cloro especificamente. Então, não é. Se pôr no vizinho dele, não está acontecendo. Então teria que estar em todos os imóveis, porque a redistribuição é uma só. Então é isso que eu queria que o senhor entendesse. Então, não é. Isso aí eu posso dizer para o senhor que não é.
Bom, foram feitas muitas perguntas aqui, né, vocês estão aí participando. O senhor Edevan, ele respondeu. Questão, eu estou preocupado agora, estou muito preocupado, estou falando com vocês aqui. Né, isso aqui nós estamos em trabalho. Eu estou preocupado, senhores vereadores, porque o projeto que eu estava sonhando que ia dar certo pode virar um pesadelo, porque ele mesmo disse que vai custar em torno de R$1.000 aí um bloqueador desse instalado dentro dos parâmetros que a Copasa exige.
Eu não disse isso.
Não, o senhor disse.
Não disse.
Né?
Quem disse questão de valores foi o senhor. Eu só coloquei o valor.
Eu perguntei aqui, eu perguntei. Então não vai custar cerca de R$1.000?
Você pode pegar na gravação, o senhor não disse que não. Não disse isso. De forma alguma. Eu disse, o senhor pode pegar na gravação o que eu disse.
Eu acho que eu tenho prova. Eu acho que eu tenho prova aqui que o senhor falou de valores.
Não falei. Eu falei do valor da Copasa. O valor aqui dos 280 e alguma coisa, até os 1.440, só que eu ainda disse que não é o que entra na categoria de vocês.
Sim, mas aí eu perguntei, mas assim, cerca de R$1.000, o senhor acredita que sim?
Não. A questão do cavalete montado, toda a questão da instalação. Aí eu não sei quanto que é um cavalete para cobrar. Eu não posso afirmar, senhor, eu só posso falar pela empresa. Os valores são praticados pela empresa.
Mas assim, eu estou preocupado, vou ter que elaborar outro projeto junto com os vereadores aqui, né? Isso aqui, o herói da história não vai ser só o Daniel Marques, não. É a Câmara Municipal que vai trabalhar em conjunto. E só que o bloqueador de ar eu já estou vendo como um pesadelo, né? Porque se eu apresentar um projeto para a população que o bloqueador vai custar aí cerca de mais de R$1.000, o pessoal vai me apedrejar. Não, esse projeto aí você pode assumir com ele, senão não é questão.
E essa, né, é uma das questões que o senhor deve menos se preocupar. A questão que deve ser levada em consideração aí é a questão de contaminação, tanto para o cliente como para a rede pública. A questão do valor aí, sim, pode se preocupar, mas é um dos pormenores. Acho que aí deve ser considerada a questão de saúde.
Sim, nós estamos lutando pela qualidade, pela saúde, mas com o preço certo. Né? Nada mais além.
Eu estou tratando especificamente aqui do eliminador de ar.
Isso.
Né? A questão da colocação do eliminador de ar, nós não surtamos em momento algum, para ficar bem claro. Nós fazemos a instalação. O que nós temos que nos preocupar é a questão de saúde nesse momento.
Sim,
essa
sim.
É a questão que é mais preocupante para nós nesse momento.
A Copasa está com uma concessão de 30 anos, né, dentro do município. Mas isso não foge que ela fuja da mira do direito do consumidor. Né? Então, assim, vou apresentar alguma coisa, vou correr atrás. O que pode ser feito? Essa vai ser a última pergunta que eu vou fazer para o senhor aqui, para o senhor responder. Está aqui alguma parte das pessoas, né, muito mínima, mas são pessoas interessadas e que querem alguma resposta. O que pode ser feito por parte da Copasa para o cliente, para que esses talões sejam aí amenizados alguma coisa? Porque os valores, realmente, nós não aguentamos o valor cobrado do serviço da Copasa.
Nesse caso, como eu disse para o senhor, nós cobramos pelo consumo praticado. Então, cada reclamante tem que procurar a nossa agência de atendimento para a gente analisar caso a caso. O que há em cada localidade, cada casa, cada imóvel desse, a sua história, ao seu consumo. Então, nós temos que analisar caso a caso. Seja a casa do senhor João, da dona Maria, do senhor José, eles devem procurar a agência de atendimento da Copasa para a gente analisar e apresentar a ele essa solução. Porque eu não posso aqui falar por toda a população. Eu seria, não seria nobre de minha parte falar o que a empresa pode fazer. Então, nós temos que analisar caso a caso. Como nós temos um processo de atendimento, um processo de tratamento de água, um processo de distribuição de atendimento ao nosso cliente, nós temos que seguir esse processo aqui. Então, nós trabalhamos em cima da legislação e das regulamentações. E algumas exigências do Ministério Público, eu apresentei aqui algumas. Então, a partir desse princípio, nós atendemos a todos os direitos e os deveres dos nossos clientes. Então, esses clientes devem procurar a nossa agência de atendimento para a gente analisar, porque pode ser um problema de instalação, pode ser um problema de hidrômetro, como eu disse para o senhor, não vamos furtar disso não, pode acontecer. Né? Pode ser um problema de pressão no imóvel dele, talvez o Samuel coloque lá um dispositivo de redução de pressão. Então, tem tudo isso que pode ser feito para, como eu disse, casos e casos.
Esse dispositivo de redução
de pressão?
É muito
simples, é tipo uma arruelinha que vai na entrada do cavalete ali, só que vai diminuir a pressão. Aí tem muitas senhoras aí que
esse trabalho pode ser feito?
Pode ser feito e é feito gratuitamente.
Sem custo? Ah, sem custo nenhum?
Sem custo.
Eu pediria, então, que esse trabalho já seja...
Não, mas isso aí que eu estou dizendo para o senhor, o cliente tem que procurar a agência solicitar.
Então, pessoal, vocês estão vendo aí, né, esse dispositivo pode ser solicitado pela Copasa gratuitamente e, de repente, pode ser o começo da solução.
Quase 80% dos nossos clientes que pedem para colocar, depois pedem para tirar. Né?
Então, nós estamos no buraco sem fundo.
Porque a hora que reduz a pressão, ixi, a dona de casa reclama mesmo.
Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, quem sabe até o Samuel também pode responder. Teve algum ajuste? Né? Eu fiquei sabendo de uma informação, mas não, eu não posso afirmar aqui. De repente agora nós colocamos em pauta aqui a dúvida.
Ajuste na tarifa?
Isso.
Não, só o ano passado.
Tipo assim, mas foi um ajuste, como não pôde fazer ajuste? Na água subiu o esgoto, é isso?
Não, não. Teve reajuste na cobrança do esgoto também, quando é estimado, só esgoto. Mas se ajusta a água, você pode ter algumas localidades, a Arsai fez o reajuste no percentual de cobrança, devido àqueles coeficientes que eu falei para os senhores, onde tem tratamento de esgoto, onde é só coletado, entendeu? Então, aí foi feito esse ajuste. É dessa forma.
Pessoal, então tá aí, né? Eu quero agradecer a presença do senhor, a presença do Samuel, a presença do Valtemir, que está aqui também. E isso aqui foi só o pontapé inicial, né? Quero pedir para o senhor que assim que a gente mandar uma solicitação, venha novamente.
Não, eu estou,
né,
à disposição.
A gente vai chamar mais pessoas, porque é assim que nós chegamos em um resultado positivo.
Fui muito, né, bem recebido aqui, quero agradecer a todos, muito bem recebido por todos os senhores, essa linda casa, o café é muito gostoso, então foi tudo muito bom.
Eu quero, como se diz, a Câmara, nós, a nossa preocupação é séria, questão do tratamento de água, de esgoto, e de qualidade também nas nossas tarifas, né? Então, assim, quanto ao bloqueador de ar, eu vi uma dificuldade muito grande. Eu já vi um problema sério aí, porque vai ter um custo alto para o morador. E muitas pessoas não vão encarar fazer esse serviço aí logo, prosseguindo em frente da forma que está. Então, assim, muito obrigado pela atenção do senhor, né? Vamos trabalhando, vamos ver o que nós vamos fazer da agora para frente aí. E estamos juntos aí, vamos resolver a questão aí da nossa população, vamos seguir em frente. O trabalho é árduo, viu? O trabalho vai ser cansativo, mas nós vamos em frente, se Deus quiser. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra com o vereador Ernesto.
Bom, boa tarde a todos aqui, representando nossos amigos aqui, falar o nome de cada um. Graças a Deus hoje está casa cheia. Obrigado, Samuel, né? A vocês da Copasa. Se deu uma vieram, a maioria dos me antecedeu, os vereadores já fizeram as perguntas que tinham feito pelo WhatsApp para mim aqui e pessoalmente também, mas só vou pedir o senhor a informação novamente, que a pessoa está aqui no plenário pediu novamente. O vencimento alternativo, ele tem a conta dele do 10 do 3 agora, um exemplo, ele já pagou, então tem a do 10 do 4 do mês 10 do 5 na casa dele. Isso está acontecendo, aí ele deve procurar o Samuel e fazer essa retificação, igual o senhor falou?
Não, não. Isso aí já foi faturado. É
certo.
Pelo período que
não,
ele
consumiu.
Não,
essas já foram feitas.
Que ele consumiu, né? Então, para ele procurar o escritório para alterar para os próximos vencimentos.
Então, mas mesmo do mês 4 e do mês 5?
Não, mas
já foram...
não, mas isso aí é vencimento.
Então, vencimento.
É vencimento.
Mas, já tá
mas o período de consumo dele não foi mês 4, mês 5.
Então,
entendeu?
Como que é feita essa estimativa que ele quer?
Não, pois é.
Informação.
Como eu disse anteriormente, nós temos... Pode.
Não, é a conta. Samuel, mas explicou assim, é só que a pessoa pergunta pra gente, vereador, se você não falar aqui, a pessoa fala, mas você não falou nada lá. Então, eu tô falando porque... Eu já passou por todos vocês as explicações,
não,
mas
e nós estamos aqui
estou fazendo
isso,
a minha parte,
isso,
Samuel, como esse sentido.
É
certo.
A data de leitura anterior, 21/11/2018. Leitura atual, 29/12 a 29/11 a 29/12. Ele está pagando esse período aqui.
Para trás, não?
21. Podia ter dado até 21/3 para ele pagar. Porque
não.
Ele foi lá e pediu o vencimento para vencer dia 21.
Certo, aí vai usando as anteriores que usou que está vindo a pagar. Nesse sentido. Entendi. Eu não sei se ficou esclarecido, mas de acordo a pessoa procurar a gente vai poder ajudar nesse sentido de informar dessa forma que é feito, ou procurar o Samuel também, que a gente poder ajudar, a gente quer aqui.
Não, sim, isso aí é um
tentar ajudar,
isso,
né, Delvan?
Isso aí acontece em todos os locais, muita gente tem essa questão de confusão, principalmente aquelas pessoas que não foram elas que foram lá e pediram o vencimento alternativo.
Uhum.
Porque quando a pessoa procura a agência e faz o pedido, nós esclarecemos, olha, vai ser assim assim e assim. Então, como talvez um morador que mudou para o imóvel lá, se assusta mesmo, você chega na sua casa lá e recebe um ar-condicionado. Imagina você receber a fatura do seu cartão de crédito desse jeito, todo mundo, né? Então, o cliente tem razão em reclamar mesmo.
Não, certo. Aí, sobre muitas pessoas, igual eu falei, o que eu estou perguntando aqui é que me perguntaram, mas todos os vereadores aqui, o senhor já explicou até sobre o mau cheiro nosso aqui, a gente mora, uhum. mas já foi explicado pelo Samuel, a gente vai observar se realmente ainda está ou não, né? Se tiver, fazer reclamação.
Uhum.
E a respeito das cobranças das taxas, a única maneira que pode ser feito é a gente tentar com a saia, assim, dentro do possível, poder baixar essas taxas, é a única maneira. Porque, assim, igual o senhor explicou, é ela que aplica, vamos dizer assim, essas taxas de correção, né? Então, com a Copasa direto, não adianta a gente bater nessa tecla nesse sentido de taxa, que não vai...
Nós não temos o poder para mexer na taxa.
Isso, então, se a gente tentar conseguir alguma coisa na Arsai. Sobre o que eu entendi que o senhor tinha falado aqui, eu acho que o preço mínimo, se fosse para colocar o cavalete, para pôr esse redutor de ar, é 200 e poucos reais, né? Então, assim, cada pessoa de nossa população vai ter que ver se realmente dá certo. Dura se gastar um dinheiro desse e não der certo, né? É complicado, né? Mas é uma alternativa, né, Daniel? Eu acho que não só você, mas quando trouxe o projeto aqui para a Câmara, para nós todos ajudar a votar e tentar ajudar a população, né? Igual a empresa também, né? Que é o nome. Fazer lá e a gente tem que tentar ajudar a nossa população, né? Para poder ser mais bem servido.
No caso aqui de Carneirinho em específico, igual o senhor falou, para ver se, igual o senhor disse as palavras do senhor, para ver se compensa ou não. Em Carneirinho, nós não temos histórico de ar em redes. Não temos. Pode acontecer alguns pontos, igual houve o vazamento, esse problema que o Samuel colocou aqui para nós, pode ocorrer. Mas eu ficaria pensando assim, será que compensaria o investimento? Né, se um imóvel que não tem um histórico de entrada de ar dentro. Então, isso é tudo que tem que se analisar tecnicamente para ver se realmente compensa. Né? E mais uma vez eu friso, a questão do valor aqui é o que nós devemos preocupar menos. Nós devemos preocupar na questão da saúde.
Eu te agradeço, senhor. Obrigado.
Palavra com o vereador Sirvaldo.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que fazem presente nesse plenário. É o Idelvan, Walter Mir, Samuel, meu boa tarde. Eu já estou aqui há 18 anos, né? E já veio, já teve uma ocasião que teve essa discussão aqui nesse plenário. Não do aparelho para a não entrada de ar, a gente procurando saber aí, na lei aí, nas leis da Copasa, já existe, né? O fornecedor, nós, os usuários, nós podemos requerer que a própria Copasa coloque lá o aparelho para não entrada de ar. Fomos favoráveis ao projeto do vereador Pastor Daniel, uma vez que a população reclama muito das contas de água no município de Carneirinho. E como diante da explanação sua, dos demais colegas vereadores, e está praticamente acontecendo o que aconteceu há 12, 13 anos atrás, onde é uma briga, é uma cobrança que tem que ser a nível de Estado, a nível de deputados estaduais, governador, pois a Copasa hoje está aí em 700 municípios ou mais, mas não impede também de começar pela Câmara Municipal de Carneirinho, que é a porta de entrada, né, do Estado de Minas Gerais, vindo aqui pelo Mato Grosso do Sul.
Justamente.
É uma pergunta. Vamos supor que, porventura, a gente coloca esse aparelho e se comprovar que a Copasa me vendeu o ar, eu vou ser reembolsado porque eu já paguei esse ar?
Primeiramente, o aparelho não registra ar.
Certo.
Ele não registra. E aí vai ficar também, como eu disse no princípio, com a subjetividade, porque o cliente pode ter economizado na água e depois falar que foi questão do aparelho.
Foi o que eu respondi por internauta, que é muito difícil
até mesmo
de ser provado.
Até mesmo no ataque do Ministério Público, isenta a Copasa disso. Está aqui, está escrito. Vocês podem baixar lá no site do Ministério Público, está lá. Tanto no documento de montagem do cavalete, que fala sobre os deveres, está aqui, está lá, os deveres e tudo, aqui tem um local que fala que não há nada comprovadamente, não tem nenhum estudo, e ele também não registra passagem de ar. Ele é um eliminador de ar. E também não há nada que registre que a eficiência desse aparelho. Então, não há.
Eu gostaria de
apenas os laudos da UFMG que atestam que o aparelho funciona. Não, não que ele vai eliminar o ar naquele devidamento local, porque talvez não tenha nem ar para ser eliminado.
Vamos combinar assim, uma coisa assim entre nós dois. Eu Vamos. Terminar, aí o senhor fala, e se eu precisar eu falo de novo, e se não precisar...
Sim.
Porque senão eu não concluo a minha, meu raciocínio.
É porque
aqui.
Eu pensei que o senhor já tinha, o senhor me perdoe, eu pensei não. que o senhor já tinha concluído.
Não, está perdoado, nós estamos aqui democraticamente. Eu gostaria de levar a conhecimento da população do município de Carneirim, dos presentes, dos caros colegas vereadores, que nós aprovamos aqui, um eu não estava e os outros dois eu estava. 15, quando foi aí geradas as concessões, porque muitas das vezes a população acha que nós alteramos essa data da questão das concessões aí no ano de 2018, e isso não aconteceu. A questão dos termos de cessão, né, o primeiro foi 15 de dezembro de 93, onde fez o termo de concessão aqui da sede do município de Carneirim. Prefeito, então, na época, o senhor João Thiago de Queiroz. O outro termo, 17 de junho de 98, Estrela da Barra e Fátima do Pontal. Prefeito Cássio Rosa Assunção. E 18 de fevereiro de 2004, Estrela da Barra, Fátima do Pontal e São Sebastião do Pontal. Então, essas foram as três concessões e todas elas. A primeira vai vencer aí seus 30 anos, em 2023, vence aqui de Carneirim. Então a gente vê aí alguns, Uberlândia, Uberaba, né, Uberaba é a Codal, né? Então lá a Codal, ela é administrada pelo a Codal, mas quem toca ela, vamos ver, é o município de Uberaba. Então, para resolver de imediato, que era vontade da população, teria que o município assumir. Comprar, pagar tudo que de repente a Copasa tem aqui, indenizar eles, aí sim a prefeitura tinha que montar uma estrutura para tratar dessa água, para fazer todas as coisas que a Copasa vem fazendo aí. Eu não posso criticar o trabalho dos meninos aqui, é porque todo dia que eu liguei para eles, seja numa casa particular, ou seja num acidente de rua, de alguma máquina trabalhando, ou o pessoal da CEL Minas ou da CEMIG, de perfurar algum cano, ele sempre atendeu, eles são prestativos. Ocorreu esse fato aí, está ocorrendo em São Sebastião do Pontal. Eu acredito que não deve ser falha deles, eu acredito que deve ser falha de material, onde os vereadores do distrito que me antecedeu aqui, disse aqui a questão do buraco na rua São Paulo, bem como é no cruzamento da São Luís com o Mato Grosso, eu tenho certeza que não deve ser falha deles, deve ser falta de material, porque eles, quando são requisitados, eles vão imediatamente. Então, quanto a isso, eu não posso falar. Agora, a questão dessa ARSAI, que é a reguladora dos preços, a questão tem que ser um movimento muito grande, eu acredito, questão começando a partir até mesmo do governo do estado, juntamente com a sua Assembleia Legislativa, juntamente bem como com os prefeitos e vereadores do estado de Minas Gerais. Se não acontecer um movimento gigantesco desse, sinceramente, a gente não vai ter resultado em abaixo de conta de água e esgoto no município de Carneirim. Porque o que é que o nosso povo acha um absurdo uma conta de R$ 200, né, de água, vir lá R$ 95 de esgoto. Para a gente pensar, um absurdo você pagar. De repente, se você estivesse pagando mais na água e menos no esgoto, de repente a gente até pagava, né, sem estar reclamando. Mas é o clamor da sociedade é esses 95% que eles pagam na conta referente ao esgoto. E a questão das contas, foi explicado várias vezes aí, eu vivo conferindo as minhas contas. O usuário tem que atentar muito bem, leitura atual, leitura anterior, mês de referência e data de vencimento, como ele bem disse aqui. Vamos juntar essas contas. Se passar de 365 dias no ano, aí vamos entrar com ação contra a Copasa, então. Ou qualquer dúvida que nós tivermos, vamos até o escritório e assim lá. Você disse muito bem aqui, eu já conheci alguns casos de ter elevado muito a conta e foi no escritório, o pessoal da Copasa eliminou aquela conta e gerou uma outra conta mais barata. Mas tu tem que ter extensão, o trabalho é muito. Mas o que o nosso povo clama e precisaria que acontecesse, eu sei que nós aqui não temos essa força para que isso aconteça. Era um preço mais baixo na conta de água, um preço bem mais baixo na conta de esgoto. Né? Então, a intenção do nobre colega vereador Daniel era que isso acontecesse. E eu já evidenciei isso aqui no passado. Isso, uma Câmara Municipal, no meio de 700 municípios, igual a Copasa está hoje, nós sozinhos, infelizmente, nós não damos conta de resolver. Mas, de repente, é o pontapé inicial para ter um movimento aqui, começando por Carneirinho, nas demais câmaras do Estado de Minas Gerais, para que isso venha a acontecer. Então, Edelvan, eu venho parabenizar os meninos aqui pelo atendimento que eles vêm representando a Copasa. Eu acredito que algumas falhas que tem, de repente não é por falta de boa vontade deles, porque até hoje eu joguei sábado, domingo, feriado, toda a vida, e eles me atenderam a minha ligação, até no celular particular deles. Então, eu tô aqui, eu tenho que fazer as minhas críticas e eu tenho que fazer contar o que acontece realmente, porque se eu ligasse e eles não me atendessem, eu já tinha reclamado no superior, até reclamado para o chefe aqui, que é o Samuel. Então, de repente, a gente nem não liga no escritório, já toma a liberdade de ligar no próprio celular dele na hora de almoço. Né? Então, Idelvan, as minhas indagações eram essas aqui, se for comprovado. Mas o senhor disse aí que é difícil de comprovar, né, que foi gasto ar. Né? Então, nessa hora, o consumidor, ele não vai dar conta de provar que passou ar no hidrômetro dele, pois vocês têm o levantamento que a possibilidade é praticamente zero de passar esse ar pelo hidrômetro. Então, fica aqui a população do município de Carneirinho, o apoio do vereador Sirvaldo, no que for do nosso alcance, nós estamos juntos aí para somar com a Compaz. Agora, a questão do odor reclamado na ET, na Estação de Tratamento São Sebastião do Pontal, dias há e dias não há. Então, a gente, de repente, é isso que o Samuel disse aqui, questão da liberação de gases, porque muitas das vezes a gente passa lá, igual o vereador Gerson diz, você vê aquele odor, você sente, e tem dia que você não sente. Então, essas eram as minhas colocações e eu estou aí à disposição, se caso for preciso responder alguma pergunta sua.
Bom, primeiramente, obrigado pelas palavras. Mais uma vez peço desculpas naquele momento, que eu achei que o senhor já tinha terminado a fala, me perdoe. Eu anotei todas as reclamações técnicas que foram passadas aqui, todas, já vou levar para conhecimento do nosso gerente, para ele tratar diretamente com o Samuel, tá? Estão todas anotadas, mas mesmo assim, eu peço aos senhores que levem ao conhecimento dele, através de documento formal, para que se, além do mais, para que se registre a demanda, né, e para que seja dada uma solução para esses problemas. Sobre o odor especificamente, senhor vereador, nós temos que verificar realmente se isso é recorrente, se está acontecendo todos os dias, que pode haver um problema técnico na estação. Eu não sei como que é o processo aqui. Samuel falou que a queima de gás está acontecendo normalmente, que está acontecendo mais inversão térmica. Mas ninguém melhor para medir isso para nós do que a própria população, principalmente aquelas que moram perto do local. Esses aí são os principais. Porque talvez eu, como Copasa, eu falo que não está acontecendo, mas para aquela pessoa que está lá perto, lá, o problema é. Talvez o que é pouco para mim é muito para ele. Então, isso aí tem que ser verificado. Tá? e coloco à disposição aqui, se tiver mais alguma pergunta, se tiver dentro das minhas condições para respondê-las, eu irei responder.
Com a palavra o vereador Wagner.
Dispensando a formalidade dessa casa de lei, tem mais algumas perguntas a fazer para Vossa Excelência? Em relação, que eu sei que a reclamação aqui da população do município de Carneirinho, essa questão, data de vencimento, referência, leitura atual e leitura anterior. Isso está dando uma grande divergência, até eu mesmo complico no entendimento, olhando as contas, entendeu? Há alguma possibilidade de voltar à moda antiga? Porque antigamente, que eu falo há poucos anos atrás aqui, eu estou até com uma conta da CEMIG que está fácil de entendimento. A conta da CEMIG é fácil de entender, ela não tem essa divergência. Eu estou com uma conta da CEMIG aqui, ó, com a leitura, sei que não vem, é só para efeito de explicação. A leitura anterior é dia 14 do 12, a leitura atual é dia 15 do 1. É o raciocínio que eu tenho na hora que eu estava discutindo com o senhor em relação à Copasa. Leitura anterior, 14 do 12, leitura atual, 15 do 1. Qual que é a referência dessa conta? Janeiro. Está o correto. E o vencimento dia 5, dia 6 do 2, que é o mês seguinte. Então, há uma possibilidade de voltar a essa moda antiga perante a Copasa? Sei que esse vencimento é optativo, mas a questão da opção é onde está complicando a maioria das pessoas, não está entendendo, entendeu? Que é igual, a gente discutiu já em conversa anterior, no começo da reunião, igual essa daqui da Copasa. Leitura anterior, 7 do 2. Leitura atual, 13 do 3. No meu entender, até dia 15 do mês atual, tinha que prevalecer a referência do mês anterior. No meu entender, essa conta, é o entendimento. Está aí para explicar. Ela está referência a março. Mas ela não foi nem na metade do mês atual. E da CEMIG está batendo a raciocínio que eu tenho. Sendo que dá a entender que seria referência de consumo aqui o mês de fevereiro e tal o mês de março. Então, assim, está havendo muita complicação. Tanto nas pessoas que têm o conhecimento, aquelas pessoas leigas, você entendeu? Então, se há a possibilidade de voltar à moda antiga, de primeiro a conta era com a base da CEMIG, principalmente, tá certo aqui. Era que nem salário, você trabalhava do dia 1º até o dia 31 de março, até o dia 10 do mês seguinte, não quinta de útil, até o dia 10 ou dia 15 do mês seguinte, pagaria aquela conta. O que está fazendo complicação, no meu entender aqui, é esses meses, um mês, dois meses, posterior àquele consumo vencimento. É porque a pessoa mal está vencendo o mês de abril, agora já está vindo o mês 5.
Uhum. Em relação ao período de consumo aí, esse é inalterado, porque são pelos grupos de faturamento os períodos de leitura dos clientes. Esse aí não tem como nós mexer nesse período de consumo. Os vencimentos, sim. Aí essa questão dessa dúvida dos clientes já não vai existir mais. Aí vai alterar todo esse processo. Basta procurar a agência de atendimento aqui para fazer a alteração do vencimento alternativo, que aí ele vai escolher a data do vencimento dele, dentro do que é possível no nosso sistema, vai colocar e vai voltar ao normal. Aí volta do jeito que o senhor está falando, volta ao normal.
A Vossa Excelência?
Mas isso aí nós não podemos fazer, perdão, nós não podemos fazer em grupo. Por exemplo, pegar todo um grupo e fazer a alteração. Cada cliente, porque tem um documento assinado por um desses clientes que foi solicitado o vencimento alternativo, cada cliente tem que procurar a nossa agência de atendimento e fazer esse pedido de alteração. Ou ligar no 115. Então, daí é feito.
Mas tem algum prazo de carência?
Não. Como eu disse, se ele alterar o vencimento hoje, alternativo, ele tem um prazo de um ano para fazer a alteração novamente. Então, dentro desse período, ele não pode alterar. Se ele fez a solicitação menos de um ano, ele tem que aguardar vencer um ano. Mas lá a gente passa a data também, isso aí não tem problema.
Outra pergunta, senhor Devan, em relação, vocês questionou aí algumas perguntas feitas por alguns vereadores que me antecedeu, a vazamento. A Copasa tem algum tipo de aparelho que pode detectar se há um vazamento no encanamento de certa residência? Tem algum aparelho que pode detectar?
Pela regulamentação, nós somos proibidos de fazer esse tipo de serviço dentro do imóvel. Nós fazemos o teste de vazamento. Isso aí é feito, Samuel pode auxiliar a localizar esse vazamento, auxiliar, né? Isso aí nós fazemos, para o cliente sim. Aí se deu um consumo elevado, é feita uma ordem de serviço de teste de vazamento e nós vamos lá e fazemos o teste para o cliente. Isso aí é feito. Agora, um aparelho para localizar, aí não, nós não temos essa... Como localizar? A gente estima se o local lá ajuda a localizar esse vazamento, mas fala assim, não, especificamente é aqui, não.
E outra questão também, nem sei se se Vossa Excelência pode responder, mas acho que o Samuel aqui está presente, que é o chefe aqui do município de Carneirinho, voltando ao assunto do mau cheiro lá daquele tratamento lá do distrito São Sebastião do Pontal. Eu perguntei ao Samuel qual que é o aparelho que minimiza o mau cheiro, o odor, entendeu? Ele me disse que é o queimador de gás. Aí, Samuel, o responsável ali no distrito é o Paulo Nobre? Aí teria como, assim, não sei como que eu procedo, a forma de estar fazendo essa pergunta para ele, se eu posso diretamente ou através de ofício, e eu obter uma resposta, porque é igual o vereador Silvaldo, que me antecedeu, ele falou, às vezes um dia sim, um dia não, mau cheiro, mas ultimamente o cheiro está sendo diário. Aí me passaram informação do aparelho que pode minimizar esse mau cheiro, que é esse queimador de gás, e eu, como não tenho conhecimento técnico, da alçada de vocês, se tem alguma forma, já estou fazendo por escrito ou até presencial, de estar perguntando e ter a resposta para dentro estar passando para a população. Então, senhor Durvan, no momento é só, eu agradeço aí pela presença de Vossa Excelência aqui nessa Casa de Lei, dando um parecer para nós vereadores e a população do município de Carneirinho, entendeu? Obrigado pela atenção, ter o desleixo de deslocar até o nosso município. Então, agradeço a presença do senhor, do Samuel e do outro Valtemir, a presença de vocês aqui nessa casa. E do mais, presidente, é só, devolvo a palavra.
Palavra com o vereador Genomar.
Dispensando as formalidades desta casa, eu a princípio não concordo, sou contra as tarifas que a Copasa cobra no município de Carneirinho, como em Minas Gerais. Essas tarifas são abusivas, não concordo. O vereador que me antecedeu falou que a prestação de serviço lá no distrito de São Sebastião do Pontal não é culpa da Copasa, é do povo então, certo? É o povo que tem rede de esgoto, é o povo que tem água lá. Então, assim, eu acho que nós precisamos, Arçal, Copasa, fazer com qual é a responsabilidade com o povo. Seja em Carneirinho, Estrela, Fátima, São Sebastião, trabalhar em conjunto. Porque quando ela passa lá na casa do cliente, deixa o talão de água, o cara, com todas as dificuldades, paga. E depois não presta um serviço adequado à sociedade? Eu sou o vereador, sou contra a tarifa, sou contra essa atitude. No distrito de São Sebastião do Pontal, início desse mandato, em gestão de 2005 a 2008, houve a elaboração de dois loteamentos naquele distrito, pelo atual prefeito. Moradores ganharam o lote com a concessão, precisava de construir, procurava a agência da Copasa, não poderia ligar. Lote esse que foi doado pela administração passada. Então eu não sei, certo? Muitas das vezes eu venho aqui, o odor meu, certo? Com a Copasa, seja quem ela for, por que equivale para José, para João, para Pedro? Aí eu sou mulher, sou a Maria, sou a Joana, eu uso sutiã, e não posso ligar minha água. Será que é ordem do gestor? Ou é a Copasa que não tem conhecimento disso? Então fica aqui minha ressalção sobre isso. Devolvo minha fala, senhor presidente.
Bom, em relação ao que o senhor falou, sobre, primeiramente, os problemas operacionais perdão, que nós passamos lá. Eu acredito imensamente que a equipe de lá e a equipe aqui de Carneirinho, que é o polo lá, tem feito o melhor para resolver o problema. Talvez foge um pouco da alçada do Samuel, mas que isso seja passado para os nossos gestores lá para que seja dada uma solução, para que seja resolvido. Na questão do loteamento, eu trabalhei com loteamento na Copasa. Eu fui o responsável pelos loteamentos por quase 4 anos. Então, esses loteamentos todos passavam na minha mão. Questão de liberação, análise, tudo, liberação, passava na minha mão juntamente com o setor em Belo Horizonte e o nosso setor técnico. Há muitas questões para que não se atenda. Isso aí simplesmente a gente não é que não queira atender. Quem que não quer faturar? Para nós, quanto antes um loteamento entrar e nós começarmos a faturar, para nós é melhor. É, primeiro, nossa obrigação é a questão do atendimento. E depois a nossa obrigação interna é a questão do faturamento. Então, primeiro se atende e se fatura. Então, para nós, quanto mais rápido se entrar qualquer loteamento, qualquer ligação de água, é vantagem para nós. Então, nós não temos eminência nenhuma de truncar isso, de forma alguma. Observados os requisitos técnicos. Certamente, se não foi ligado, é porque havia pendências técnicas ou documentais. Questão jurídica. Então, há uma grande questão para ser analisada aí. Porque se tudo estivesse correto, seria ligado, sim. Isso aí eu garanto para o senhor. Garanto que seria ligado. Talvez uma impossibilidade técnica, uma falta de alguma... Não sei, porque eu teria que ver o local. Talvez a falta inexistência de alguma rede, alguma elevatória, algum documento em trâmite. Porque enquanto não é dado o termo de recebimento de obra, que se chama TRO, termo de recebimento de obra, nós não podemos fazer ligações de água. Por quê? Porque senão nós vamos ter problemas com a ouvidoria, o Ministério Público, e aí nós, né, com a União, e aí o problema é sério para a empresa. Então nós só podemos ligar mediante resolver todos esses problemas técnicos ou jurídicos. O outro fato sobre a igualdade. A empresa trata todos os clientes com igualdade, independente de classe social, independente de ser homem, mulher, cor, raça, nós não discriminamos de forma alguma. Nós temos os nossos processos de atendimento, as nossas normas técnicas e nós trabalhamos dentro disso. Se qualquer empregado da Copasa que se negue a atendimento, isso é prevaricação. Isso é crime e ele pode ser preso. Isso aí está na lei, não pode, nós temos que atender. Nós temos critérios, nós temos aqui deveres e direitos que nós temos que atender. Fora disso, não, nós não podemos. Então isso aí, eu não acredito, não que, o senhor, que eu esteja dizendo que o senhor esteja, não esteja falando com a verdade, mas eu não acredito que algum funcionário nosso tenha feito dessa forma, e se fez, ele tem que ser punido. E se fez, ele tem que ser punido, porque não pode.
Isso eu estou falando com segurança. Eu moro no distrito. Esses dois loteamentos, São José e Sagrado Coração, foi feito uma concessão, vamos falar, 10-10. A concessão que foi feita durante a legislatura 2005 a 2008 foi a mesma que fez em todo o município de Carneirinho. Por que que ligava uma água no São José e a gestão que doou lote lá de 2013 a 2016 não podia ligar? Então, assim, tem precaução, sim. Isso aí eu testemunhei, certo? E, fato, procurei, certo? O funcionário da Copasa, ele falou que era ordem do prefeito. Aí fui no prefeito e ele falou que não deu ordem para ninguém, entendeu? Então, assim, vereador omite o odor, mas na hora de chegar o resultado aos mais humildes, são burlados. Então, assim, muitas das vezes eu que falo em nome do povo humilde, porque eu tive uma carta para representar aqui, estou falando com o coração aos mais humildes deste município, referente à Copasa. E é isso.
Não, sim, eu entendo a posição do vereador, entendo sim, e eu faria o mesmo se eu estivesse no seu lugar, faria o mesmo. E não faria só para os humildes, não, faria para todos. No entanto, é como eu disse para o senhor já acabou de dizer um outro fato aí, questão do prefeito, não sei. O que que aconteceu, não sei, tecnicamente, eu falo porque eu trabalhei com loteamento muitos anos, do mesmo proprietário, loteamento vizinho do outro, a gente fazia a liberação de um loteamento e não fazia do outro, devido a limitações técnicas ou algum problema do documento, alguma liberação, algum problema judicial. Então, existem casos e casos que devem ser analisados nessas questões.
Senhor presidente, só para refinalizar aqui, eu já havia finalizado, mas a gente finaliza de novo. Estou com uma reclamação aqui muito séria, né? Então, assim, eu nunca vou entender o que eu vou falar aqui. A população não entende, né? É um negócio que não vai entrar na nossa mente nunca. Por quê? Por exemplo, tinha uma reclamação hoje do morador daqui de Carneirinho, né? Reclamação de várias pessoas, São Sebastião, esse é de Carneirinho. Por exemplo, vamos falar de janeiro, fevereiro e março. Esse cidadão, ele ficou em casa no fevereiro apenas 12 dias. Aí a medição do relógio, olha só que coisa difícil de entender. A medição do relógio ela deveria ter que ser menos, né? Porque o relógio ficou desligado durante o dia que a pessoa não estava na residência. Só que a conta desse cidadão, ela chegou mais cara para março do que a conta de janeiro. Como é que vocês explicam que esse relógio que rodou menos, aí vamos supor que ele rodou poucos dias, a pessoa ficou só 12 dias, aliás, só 12 dias no mês de fevereiro. Esse relógio, ele foi marcado, ele foi computado da mesma forma de janeiro. Você entendeu? Então, assim, como é que nós vamos explicar isso aí? E a conta de março veio mais cara do que janeiro. E no mês de fevereiro, o cidadão ficou em casa apenas 12 dias, sempre que o relógio estava desligado.
Sim, essa questão nós já havíamos tratado. E foi essa mesma questão que nós havíamos tratado. Então, se torna até um pouco redundante, mas eu vou dar a mesma resposta. Esse cliente, ele tem que procurar a nossa agência de atendimento para a gente entender o que é o fato dele específico. Porque é um tratamento que tem que ser individualizado. Tudo que eu disser aqui em relação a essa conta é uma inferência. Porque eu não posso falar só porque ele ficou 12 dias fora, ele consumiu menos. E se no restante do período, ele consumiu mais do que antes dele viajar. Então, porque o que nós cobramos é pelo que é registrado no hidrômetro. Então, pode haver vários casos aí, pode haver até uma questão de vazamento. Então, é importante que esse cliente, que primeiramente, talvez o Samuel nem tenha conhecimento, primeiramente, esse cliente procurar a agência de atendimento da Copasa, aqui em Carneirinho, leve a sua conta de água, nós vamos procurar uma confirmação de leitura, uma vistoria de vazamento lá, um teste de vazamento, vamos procurar. Ele não deve ter saído da faixa de consumo dele, porque senão ele já tinha notificado, porque todo cliente da Copasa, quando nós fazemos a leitura, e é feito pelo aparelho medidor, que foge da faixa de consumo dele, né, nós vamos lá verificar o que ocorreu. Esse menino que está aqui, o Valtemiro, é um inspetor disso. Ele fica lá confirmando a leitura de todos os leituristas. Nós colocamos ele lá no setor só para ele fazer isso. Ele confirma de todas as 26 localidades, leitura por leitura. Eu coloquei ele para fazer só isso. Todos. Então, na faixa de consumo, o que sai, ele emite automaticamente lá, além do aparelho avisar, ele faz manualmente lá, para que se veja o consumo desse cliente. Lá na hora, sai lá para o leiturista, a hora de serviço, para ele na hora. Aí ele ainda liga para o cobrador, fala assim, pode ligar, ele liga para todos. Então nós fazemos isso aí. Então certamente esse não fugiu da faixa de consumo dele. No entanto, se houve um acréscimo no valor dele, nós temos que analisar por que que houve esse acréscimo, quais são as cobranças que estão sendo lá, que foram lançadas, né? Pode ter havido erro? Pode, mas por isso nós temos que analisar o caso, temos que pegar a conta, ir no local, ver a leitura, ver se tem vazamento. Então nós temos que analisar. Esses casos de reclamação de cliente devem ser tratados especificamente na agência de atendimento e quanto antes possível, porque se esse cliente tiver com vazamento, o próximo mês ele vai reclamar de novo, mais alto. Aí no outro ele reclama de novo, mais alto. Eu vou dar um exemplo aqui, quero ser breve. Eu fiquei em Prata por 9 anos. E teve uma senhora lá que reclamou da conta dela durante quase 6 meses. Isso eu tenho registros lá. E eu sempre falava, nós vamos fazer um teste de vazamento da senhora, vamos lá na casa da senhora, está aumentando muito o consumo, leiturista. E eu falei, pensei até em ir lá e cortar a água dela para ver se ela deixava a gente entrar. Porque ela não deixava e só reclamava. O que que aconteceu? Veio uma conta naquela época de mais de R$ 1.600, naquela época, e nós fomos lá para verificar. Quando ela deixou, que ela assustou com essa conta, tinha um vazamento numa tubulação que passava no corredor do lado da sala. Nós tivemos que quebrar a sala dela, eu falo nós, porque como eu faço parte de uma instituição, nós ajudamos essa senhora a recuperar o imóvel dela. Tá? Teve um vazamento, ela cobriu quase um caminhão de terra dentro desse imóvel. E por quê? Por ignorância dela de não nos permitir em ajudá-la. Então um cliente desse aí, ao invés dele, vai na Copasa, vai lá, porque nós não estamos furtando em ajudar, nós vamos ajudar, e se nós estivermos errado, nós vamos corrigir, entendeu? Mas não basta só reclamar, nós temos que agir. Então vamos lá na Copasa que nós vamos procurar resolver. Esse e qualquer outro caso de reclamação, a empresa está aqui para trabalhar, para ajudar, nós não queremos só receber, nós não estamos preocupados só com tarifa, nós estamos preocupados também com a prestação de serviço adequada, justa e também com qualidade. Então é isso. Então pedi para o senhor falar para ele procurar o Samuel lá, procurar a nossa agência dele, mas vamos resolver esse caso dele rápido, porque se for um vazamento só vai piorar.
É, então tá aí, senhor presidente. Muito obrigado mais uma vez.
Queria agradecer aí, né, a presença do senhor, eu, Deuvan, do Valtemir, Samuel, pelo esclarecimento aí prestado aí, não só para nós vereadores, mas para toda a população do município de Carneirinho, né, para todos os ouvintes aí. Meu muito obrigado, e essa Casa de Leis está sempre à disposição.
Bom, eu que agradeço, agradeço pelo convite, estou à disposição para voltar aqui sempre que for preciso. O Francisco não pôde vir, pediu que eu viesse para representá-los. Eu não tive todas as respostas, questão técnica que nós não podemos, talvez eu iria me equivocar em falar alguma coisa aqui, mas nós estamos lá à disposição, o que os senhores precisarem, podem nos procurar lá no Frutal, meu setor é setor comercial, o meu telefone direto é 3421-0707, esse é direto na minha mesa, tá? O meu e-mail é eudelvan.barros.
O senhor pode repetir o número do telefone, por favor?
3421-0707. O meu e-mail é eudelvan.barros@copasa.com.br. O meu telefone particular é 99779-8150. Esse é meu telefone particular, tá, com o WhatsApp. Podem entrar em contato, fiquem à vontade. Mas, primeiramente, por favor, por questão de respeito ao nosso colega Samuel, qualquer demanda que seja tratado primeiramente com ele e depois tratado conosco. Tá? O nosso setor comercial é um setor de apoio aos sistemas operacionais, tá? Então nós agimos aí com vários sistemas e fiquem à vontade. Tá? As cobranças existem e nós temos que ser preparados, porque nós só vamos poder agir a partir do momento que nós conhecermos uma demanda. O senhor faz bem em fazer dessa forma. Parabéns. Aí parabéns pela iniciativa de vocês. Tem que ser assim mesmo. E principalmente o legislativo, que tem que cobrar. Tem que cobrar mesmo. É assim, essa é a função. E quando os vereadores falam que isso é questão de Estado, o Copasa é quase presente em mais de 700 municípios, mas toda viagem começa com o primeiro passo. Né? Então, eu acho que os senhores estão no caminho certo. Se unam, né? Porque nós trabalhamos mediante regulamentações. Então nós temos que atender regulamentações. Talvez se nós fôssemos donos da empresa, seria diferente. Mas eu, como funcionário, nós temos que defender a nossa empresa. Nós temos que defender. E hoje nós estamos aí à mercê de muitas coisas do governo, até questão de privatizações. Então nós temos que dar uma resposta com trabalho eficiente, com tarifas justas, entendeu? E qualidade. Nós temos que fazer isso para os nossos clientes. Tá? E os nossos clientes são todos. Eu sou cliente da Copasa, sou cliente da CEMIG, como qualquer um dos senhores. Pago a minha conta de água. Tem vezes que eu atraso, mas pago. Tá? Mas é isso. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos à disposição. Me coloco à disposição dos senhores. Peço desculpas novamente pela ausência do Francisco, ele que deveria estar aqui hoje respondendo todas essas perguntas, mas por compromisso ele não está. O Samuel, muito obrigado por nos ter auxiliado aí. O Valtemir foi me acompanhar, deu segurança. É, Valtemir. Eu trouxe o Valtemir para essa questão de leitura, que algumas coisas específicas, talvez se eu não soubesse, ele levantava o dedinho. Ele não levantou, tá, porque eu respondi tudo certinho. Né? Então tá, Jorge, muito obrigado, viu? À disposição. Ah, peço perdão, não vou ficar até o final da reunião, porque nós temos que rodar, já é 4h15, nós temos que retornar para Frutal. Ainda vou tratar de alguns assuntos com o Samuel no escritório. Tá, Joia, mas muito obrigado. Viu?
Nós que agradecemos. Concedo a palavra a cada vereador por 5 minutos para se manifestar somente sobre as proposições de sua autoria, exceto as lideranças de partidos constituídos na Câmara, que podem usar da palavra, não, mesmo não sendo autores de proposições. A palavra está franca aos senhores vereadores.
Senhor presidente.
Palavra com o vereador Sirvaldo.
Dispensando as formalidades, eu venho aqui apresentar minhas 3 indicações na data de hoje, onde, através da número 34, eu venho cobrar a reconstrução da ponte lá no distrito São Sebastião do Pontal, ponte essa que liga as propriedades da dona Carmen Cardoso, Bartolomeu Garnica, dá acesso às propriedades do senhor Aguinaldo Maurílio, Sirineu Chaves, e bem como a Fazenda Brasília da Sônia Cardoso. Então, eu venho pedir à administração a reconstrução dessa ponte. Vem através da 39/2019 a criação de mais uma equipe
de Pontes e Mataburro. Equipe esta para atender o distrito de São Sebastião e Fátima do Pontal. Nós, se assim tivermos essa equipe lá, nós vamos prestar aí um serviço com mais agilidade para os nossos produtores rurais de Carneirinho na construção de pontes e mataburros. Na indicação número 40, eu venho solicitar ao senhor prefeito municipal a contratação de um carpinteiro para compor a equipe de pontes e mataburros aqui na sede do município de Carneirinho, que tendo em vista que nós sabemos que tem um funcionário da equipe afastado por tratamento de saúde. Essas são as três indicações, e venho aqui falar nos familiares da dona Arminda Oliveira Cândida, a pessoa da Marlene Candeia, do Osmar, do Sidmar, demais filhos e netos, familiares, genros e noras. Fica aqui o meu abraço e o meu carinho de solidariedade a todos, também os solicitos, os parentes do senhor Benedito Guedes Faria, bem como do jovem Carlos Neto Andrade da Silva, falecidos esses dias aqui no município de Carneirinho. E eu devolvo a fala, senhor presidente.
Palavra está franca, senhores vereadores. Palavra com o vereador Ernesto.
Boa tarde a todos novamente. Boa tarde a todos os ouvintes, né, da Rádio Tropical FM, a todos os internautas, a todos os funcionários públicos municipais, ao Carneirinho, a todos aqui de Carneirinho, de São Sebastião do Pontal. Eu venho aqui, na data de hoje, fazer minhas indicações. Na verdade, são reiteração de algumas indicações que eu fiz em 2017, que não foi atendido, então estou refazendo elas em 2019. A primeira delas, que é a CM31-2019, que vim pedir ao Executivo a reforma lá do Centro de Referência de Assistência Social, lá na Casa da Família, da Hétorilongo, na sede do nosso município. A gente vem pedir, porque, assim, tendo em vista que trata de uma unidade pública, né, lá, estatal, descentralizada da política de assistência social, e que é responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUS. Então, devido que o tanto que está sendo usado lá e serve para nós, eu acho que deveria o Executivo pensar com carinho, tentar fazer reforma como muro, fazer uns bancos lá para as pessoas que ficam lá, que vão fazer suas atividades, né, e fazer uma proteção, que fica tudo aberto. Eu acho que, assim, deveria, se fizer reforma, ficaria um local mais adequado, né, para as pessoas que ocupam lá. Vem também reiterar a indicação que eu fiz em 2017, 2018, agora estou fazendo 2019 novamente. Uma parte dela que eu pedi aqui é a reforma da área de lazer Oswaldo Paulo Assunção, essa já foi feita. A gente agradece ao Executivo, né, que já foi feito. A gente agradece, porque está servindo para a nossa população. E pedir também nessa indicação a reforma da quadra Francisco Guizzo, que ainda não foi feita, lá no Jardim Primavera. Mas a gente pede com carinho, dentro do possível, que conseguisse essa reforma, porque lá ajuda muito as nossas crianças que vivem ali no bairro, no nosso Carneirinho inteiro aqui, que não tem. Às vezes o local não vem aqui para cima porque os pais não deixam, ou por já estarem ocupados pelos outros pessoas maiores. Então lá seria um local muito bom para que fosse reformado, que é uma quadra. Vem também, na indicação CM33-2019, fazer uma reiteração também, que eu fiz em 2017 e fiz em 2018. E estou fazendo novamente em 2019. Uma reiteração é que a aquisição, né, o Executivo pudesse conseguir uma instalação de um parque infantil na Praça Adélio Soares Vilela, no Jardim Primavera, porque aquela praça lá tem muitas crianças nossas lá, lá no nosso bairro. E só tem academia ao ar livre, não tem parque infantil, não tem balanço, não tem escorregador, e as nossas crianças sentem. Eu tenho minhas filhas, eu tenho uma de 3 anos e uma de 12, e a gente vai lá, a gente vê as outras crianças também sem ter onde brincar. Então a gente podia fazer o possível do executivo olhasse com carinho e fizesse essa conquista para nós, se a gente conseguir esse parque infantil lá para o nosso bairro, lá não só para o nosso bairro, mas para o nosso município, distrito, quem pudesse procurar a nossa praça, ser bem servido. No mais é só, presidente.
Palavra está falando com os seus vereadores. Palavra com o vereador Wagner.
Dispensando a formalidade desta casa, venho na data de hoje apresentar a medicação de número 41/2019. Quero dizer a todos os colegas que fui favorável a todas as indicações dos caros vereadores, como também os meus foram favoráveis com a minha indicação. Peço aqui, através da indicação, junto ao presidente Raul, que conceda junto ao executivo prefeito Castro, a questão do refis, porque tem muita gente que encontra em débito em relação a alvará e IPTU com o município de Carneirinho, e alguns até já chegou a mim cobrando para que faça, junto com o executivo, um processo para que minimize algumas correções, tipo juro e etc, etc. Então, diante de tudo isso, se o responsável pela essa área, junto com o prefeito Castro, que deu analisada aí com carinho, para que esteja procedendo, nesse ano de 2019, esse processo em relação ao refis, que vai ajudar muitas pessoas aí, de baixa renda, principalmente, com a regularização de sua situação perante os cofres municipais. E mais detalhes, estou escrito aí no artigo 148, que é assunto de interesse público, estarei falando. E devolvo a palavra, senhor presidente. A
palavra está falando com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Gerson.
Boa tarde, senhor presidente, amigos vereadores, amigos presentes aqui nesta casa, o João Batista, o Edinho, filho do Anselmo aí, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Em primeiro lugar, senhor presidente, queria deixar aqui os sentimentos às famílias que perderam seus entes queridos, o Carlos Neto de Andrade, Benedito Guedes Faria e Arminda Oliveira Cândida. Que Deus os tenha. Venho hoje fazer a minha indicação de número 36. Estou aqui encaminhando ao prefeito que viabilize a parceria com empresários para implantação de projeto de reciclagem de pneus no município. Isso, senhor presidente, a pessoa, nós temos lá o barracão da tecelagem, a pessoa colocaria lá os maquinários e ela vai triturar os pneus no raio de 400 quilômetros, ela pode buscar e trazer os pneus aqui e triturar aqui no nosso município. Essa empresa, ela vai gerar, de início agora, de 8 a 20 empregos, de início. Eu já levei o empresário lá com o prefeito, os senhores não estavam aí, mas eu já vou comunicar aos senhores, isso aí não vai ser somente eu que estou levando, eu estou falando em nome desta Casa de Leis, em nome do senhor presidente, dos demais vereadores, e o projeto já foi entregue na mão do prefeito. Eu tenho a certeza que logo vai vir esse projeto, porque a pessoa já até queria comprar a máquina, mas como nós temos que votar a concessão do prédio, porque ele pediu um investimento, ele disse que é em torno de 1 milhão as máquinas. Então ele precisa de 15 a 20 anos a concessão para ele, que daí ele já tem até a empresa que ele vai comprar as máquinas e trazer aquilo. até inclusive Limeira do Oeste queria que ele montasse lá, mas o prefeito lá cedeu só o terreno para ele. Aqui nós já temos o barracão pronto. Então ele achou mais favorável e ele está só aguardando a resposta do jurídico para eles terminar de elaborar o projeto e mandar para essa casa de leis. Eu tenho certeza, nós já protocolamos lá o pedido e isso tem que ser respondido pelo prefeito em 15 dias. Então eu falo que essa semana vence e aí, se Deus quiser, nós vamos ter aí uma empresa já lá naquele prédio da antiga tecelagem. É, tenho certeza que os senhores vereadores, esse projeto vai ser todo em nome desta casa de lei, de todos os vereadores, e isso para nós de início gerar 20 empregos. Ele diz que com o passar do tempo vai aumentando a mão de obra, porque ele vai poder pegar pneu muito longe, 400 quilômetros, que atinge muita. E então vamos aguardar aí, se Deus quiser, nós vamos aí todos votar nessa concessão e nesse projeto e vamos aí tocar o nosso carneirinho para frente. E a indicação de número 37, eu estou aqui encaminhando um pedido ao prefeito para que seja, que nós já votamos aqui o problema da parceria, feito uma parceria com a usina Cururipe, para recuperar, porque nós temos aí vários problemas de estrada, as estradas, pontes e mataburros aí, dentro do município de Carneirinho e nas vizinhanças aí. Nós temos várias reclamações e vários problemas aí. Inclusive, já três pessoas antes de eu chegar na reunião aqui, eles me pediram para que eu passasse aí para vocês, inclusive o Sivaldo já falou, mas as três pessoas lá vieram me pedir para que a gente intercedesse aí na região lá do Silva Paredão, do Nicolau, do Dr. Vinícius, onde o Zezé morava, a Cascalheira. Eles pediram para que a gente interceda junto ao chefe do Departamento de Estradas, porque lá está intransitável, principalmente para os motoqueiros, poça d'água e buraco, inclusive caiu um caminhão de madeira lá, que o rapaz estava até chorando, o prejuízo que ele levou foi muito grande. Então eu pediria aí ao chefe do Departamento de Estrada do nosso município, não só eu, como todos os vereadores, aqui nós estamos em 9 vereadores, tenha aí um pouco de dó da gente aqui, ajude esse povo lá, que eles estão num sofrimento lá e estão pedindo para que vocês vá lá com uma pá e um caminhão, porque lá tem que tirar as poças d'água, tampar os buracos, e aí vai ter que achar lá uma maneira de achar um cascalho lá e fazer um serviço lá para que eles possam trafegar lá, porque está quase que impossível. Nós compreendemos que é difícil, que o nosso município é extenso, mas nesta hora nós temos que recorrer, porque a dificuldade do povo é muito grande. E aí, senhor prefeito, o senhor já aproveita que a usina Cururipe já está aí, a gente está aqui pronto, vamos lá junto com o prefeito pedir para que eles entrem em parceria com nós aí e ajudem nós nessas estradas aí que estão intransitáveis. E eu também venho com a indicação de número 38. Esta indicação vem de encontro a várias pessoas aqui que têm que fazer exames por Paranaíba ser mais perto. Tem tratamento em Paranaíba. A medicina de Paranaíba já está um pouco avançada. Então, tem muitas pessoas aqui, Daniel, Ernestinho, Panela, presidente, meu amigo, meu líder Genomar, Joaquinzinho, Sivaldo, tem muitas pessoas do nosso município que faz tratamento em Paranaíba. Então eu estou pedindo aqui para que seja colocada aí a disponibilização do nosso povo um veículo para que seja essas pessoas, quando chegam no posto de saúde, o Gessimiel possa ter um carro para levar esse pessoal até Paranaíba. Porque só a semana passada foi 4 a 5 famílias que me procurou. Tem muitas pessoas que não dá conta nem de pagar o exame direito. Eles têm que pegar ajuda de outras pessoas da família para poder fazer esses exames, para poder fazer essa consulta, porque nada está barato. E eu estou encaminhando um ofício lá para os deputados, pedindo também para que eles... Aí eu queria que vocês também pedissem um carro para que seja colocado aqui na sede do município, para que faça essas viagens até Paranaíba quando necessário. Isso aí pode ficar à disposição de Carneirinho, São Sebastião, um carro só para Paranaíba, porque eu não sei se vocês aí têm passado por isso, mas é muitas pessoas que vêm procurar a gente para chegar, para ir até em Paranaíba. Então, do momento é só, meus amigos, muito obrigado por vocês votarem em minhas indicações e logo mais a gente volta a falar.
Palavra está franca, senhores vereadores. Palavra com o vereador Daniel.
Senhor presidente, obrigado mais uma vez por esse espaço aqui. E eu quero comentar a respeito sobre as indicações, né, que nós temos feito aí. E uma indicação que eu fiz alguns dias atrás, né, um projeto que eu estava elaborando, e a gente estudando, o nosso nobre vereador Genomar, ele já havia indicado alguma coisa sobre ali, a Avenida Augusta, lá embaixo ali, nas margens do córrego ali, onde passa ali na Emater, né? Então, assim, eu conversei com ele, ele disse que nós poderíamos fazer uma parceria, e nós fizemos essa parceria, e eu preciso muito que o prefeito me atenda, nos atenda, com aquele projeto lá, né? Projeto esse que já havia apresentado pelo nobre vereador há muito tempo atrás, já havia sido destinado uma verba, né, através do deputado Arnaldo, e essa verba foi devolvido parte dessa verba, né? Então, o projeto não foi concluído, o negócio não realizou e poderia ter sido realizado. Então, assim, as pessoas estão reivindicando que seria um ponto bem atrativo na cidade, né? Colocar ali o calçadão para as pessoas caminhar, as árvores ser plantadas ali, árvores frutíferas, né? Árvores nativas, né? Bancos, tipo assim, um lugar para as pessoas passar uma tarde ali seria um ponto, né? Um ponto estratégico, um ponto para as pessoas se encontrar. Quem sabe os comerciantes instalaram ali os seus lanches ali, né? Seria bacana se esse projeto seria concluído. Então estou pedindo ao prefeito, né? Estou pedindo ao nosso prefeito para que esse projeto venha a ser concluído, né? Nos atenda, por favor, porque precisamos que esse projeto seja concluído lá. Outro sim, né? A gente, como vereador, nós temos que correr o município, né? E andando para lá e para cá, eu estive na Vila Gracilândia, né? Tá bom? Eu quero fazer aqui um pedido também para o prefeito, né? Na Vila Pereira, lá, como vocês conhecem, né? Todos os ouvintes aí da Tropical FM, né? Que tenham um carinho especial com aquele pessoal lá, né? As ruas esburacadas, né? O carro não anda ali, tem que andar praticamente de trator, né? O negócio ali não está fácil. Eu quero pedir ao prefeito para que mande lá as máquinas, as pessoas que estão aí, os órgãos competentes que estão fazendo parte aí de estrada, os líderes de estrada, por favor, me atenda nesse pedido. Vamos ter um carinho especial com aquele pessoal ali da Gracilândia. E ainda na Gracilândia, eu quero ressaltar alguma coisa aqui sobre a usina Coruripe, né? Eu queria pedir para os líderes da usina Coruripe, né? Eu não sei se tem alguém nos ouvindo através do rádio, através da web também, da internet, nas redes sociais. Eu quero fazer um pedido para vocês aqui, que olhem também com carinho para aquele pessoal lá. Eles estavam reivindicando, dentre tantas coisas, eles estão querendo trabalhar, né? Querendo trabalho. Manda o currículo para a usina, mas devido a algumas dificuldades que as pessoas colocam, eles não chamam as pessoas ali da Vila Gracilândia para trabalhar. Então, eu quero pedir para vocês, vamos contratar esse pessoal lá, né? A gente sabe que tem vaga, a gente sabe que tem, as portas estão abertas, né? Vamos contratar. A rodovia para chegar ali até a Pereira, ali, a Vila Pereira, é muito curta, né? Eles alegaram para mim lá que os líderes, Eles falam que tem que entrar muito ali, mas não é perto ali, né? Então vamos olhar para aquele pessoal lá, vamos dar a vaga de emprego também para aquele pessoal, assim como vocês olham com carinho para Carneirinho, Fátima do Pontal, Estrela da Barra, né? Vamos distribuir os trabalhos para toda a região, né? O pessoal quer trabalhar, estão dispostos a trabalhar. Então eu, como vereador, estou pedindo para vocês que olhem com carinho para aquele pessoal lá, dando vaga de emprego para aquelas pessoas lá, tudo bem? Então, presidente, é essa a minha fala, essas reivindicações, né? Obrigado pelo espaço mais uma vez e Deus abençoe, senhor presidente, obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Palavra com o vereador Genomar.
Dispensando as formalidades regimentais da casa, eu vendo o esforço, o trabalho do vereador Daniel, quando ele percorrendo aquele local para fazer um projeto para a revitalização do córrego, pista de caminhada e outros áreas de lazer. Aí eu disse a ele que isso era uma indicação minha. Eu fiz essa indicação em nome da Câmara para que o prefeito adentrasse aos órgãos competentes para nós agariar recursos. Essa indicação foi feita dia 17/3/2017. Em visita ao deputado Arnaldo, Ernesto, toda a Câmara de Vereador, o deputado centralizou uma emenda de R$100 mil para a revitalização desse córrego com pista de caminhada. Mas eu sei que o dinheiro não dava para fazer o que a gente indicava. Aí, com o passar do tempo, o prefeito mandou um projeto para essa casa. Ora, encontrava só parte do dinheiro na conta do município, o convênio era R$100 mil, nós autorizamos o prefeito devolver esse dinheiro para o Estado. E agora eu vejo o Daniel preocupado e mais um companheiro que quer ver as coisas acontecendo no município. Eu falei, não, sou parceiro seu, abra uma concessão de parceria, certo, nessa indicação, vamos trabalhar junto. Então está aí minha parceria com você, Daniel, e torcer para que Deus ilumina a administração, nós, vereador, para conseguir recursos para a revitalização do córrego, pista de caminhada, área de lazer naquela localidade. Quero deixar aqui meu sentimento na pessoa da dona Arminda Oliveira Cândida, a seus filhos Marlene, Sidmar, Osmar, Rosângela, genros, noras, filhos, neto, que Deus o conforte, essas pessoas, na pessoa que hoje não mora com a dona Arminda, mas o senhor Antônio Candeia, no longo da sua vida, no corpo da formiguinha, com, ali, trabalhou, educou seus filhos, que eu mencionei aqui. Deus dê muita sabedoria nesses momentos difíceis, quando você perde uma pessoa que é querida naquele distrito. Também na pessoa do Carlos Neto Andrade da Silva, um jovem, por motivo de desqualificação, faltando Deus no coração, ele mesmo tirou sua vida. Mas que Deus o conforte na família do Carlos Neto, que é uma perda de um jovem, que podia ser o futuro do Brasil. Então, assim, meu sentimento. A pessoa do Benedito Guedes Faria, meu sentimento, um forte abraço a todos os seus familiares. Que Deus o conforte com muita paz. Devolvo minha fala, senhor presidente.
Palavra está franca, senhores vereadores. Este espaço está reservado para os vereadores inscritos no artigo 148 do regimento interno desta Casa de Leis. Concedo a palavra ao vereador Ernesto.
Bom, boa tarde a todos novamente. Eu venho no 148, primeiramente, dar meus sentimentos aos familiares aqui citados, às pessoas enlutadas, que Deus conforte o coração de vocês. E bem também agradecer aos vereadores que assinaram as minhas indicações novamente, tentando, né, Daniel, pela terceira vez, mais uma hora a gente consegue, mas algumas, mas obrigado por vocês assinarem nas minhas indicações, o Gerson, Joaquim, o Wagner, o Genomar, todos vocês. Eu venho aqui dar uma, assim, uma notícia, mas a gente tem que esperar, porque quando vem esses recursos, tem hora que a gente fala, e às vezes não vem daquela forma que você fala,
E as pessoas criticam, né, de todo jeito. Mas quando é boa coisa, a gente tem que falar. Mesmo está conseguido e tal, pode mudar alguma coisa, mas estamos aí. Nós tivemos, semana passada, lá na Assembleia Legislativa, e procuramos também vários deputados estaduais. Uma delas, das reivindicações que a gente fez lá, é a pedido da volta da vistoria ser feita aqui no nosso município. Porque é uma dificuldade muito grande para nós ter que fazer vistoria no Iturama. Se andar 100 km de volta, quando dá certo a viagem, ainda vai. Dura quando ainda perde. Não dá certo por um motivo ou por outro, você tem que voltar no Carneirinho de novo. Então não é fácil, não. É difícil. Então, uma das reivindicações que a gente foi fazer lá é para que volte a nossa vistoria aqui para o nosso município. Então, se Deus quiser, a gente vai conseguir, né, com os deputados lá. E assim que a gente conseguir, a gente fala o nome dos deputados que a gente foi atrás. E tivemos a notícia também, os amigos vereadores aqui do PMDB também devem saber, e nós também, todos aqui, que o Ailton falou para nós que tem uma viatura para o nosso município da Polícia Militar, que deve ser entregue lá em Belo Horizonte, vai vir para o nosso município de Carneirinho. Então, com as graças de Deus, o Ailton, em suas indicações 2018, né, em suas emendas, passou para nós que provavelmente essa viatura deve vir para Carneirinho dentro, o mais breve possível. Vem também aqui agradecer mais uma vez o deputado Adelmo, em suas emendas parlamentares 2018, tem mais R$100 mil que vai para a agricultura familiar, que vai ser depositado, ou já foi, o Clayton ainda não me passou a posição certinho, para a compra de materiais de implementos agrícolas. Eu acho que é R$105 mil, vamos falar R$100 mil, que está o ofício que a gente pediu em 2018. E também mais R$190 mil para a saúde. Até então a gente tem pedido uma van, tudo e tal, mas não deu certo esse veículo, aí vai vir o dinheiro, R$190 mil. Então já ajuda muito na saúde, dá para comprar materiais permanentes, já tem um veículo também, foi feito esse levantamento ali, e logo, se Deus quiser concretizar, a gente poder agradecer com mais firmeza aqui. Mas só assim, a gente dar esses esclarecimentos desses deputados que não foram eleitos, ainda está ajudando o nosso município com as suas emendas em 2018. Então, assim, é gratificante para nós, assim, que eles virem nosso município através das suas emendas e cobrando mesmo eles não terem conseguido a reeleição e estão ajudando o nosso município e atendendo os nossos pedidos. Então, a respeito da vistoria, eu acredito que logo nós vamos ter uma resposta. Tomara que seja, seja uma resposta boa para nós, né, para voltar essa vistoria para ser feita aqui no nosso município. Presidente, no mais é só. Obrigado.
Artigo 148, vereador Wagner.
Pensando na formalidade dessa casa, volto aqui no artigo 138 para falar, aliás, 148, para falar de assunto de interesse à comunidade. Já questionei algumas reuniões anteriores a questão das luminárias ali no distrito de São Sebastião do Pontal. No começo da gestão 2017-2020, foi feita uma indicação, foi feito o levantamento e até informação do responsável pelo departamento de obra, esse processo se encontra em cima da mesa do financeiro. Então, diante disso, vem aqui, nessa reunião ordinária, do dia 18/3/2019, já se passa aí 2 anos, e até o momento não foi concretizado tal serviço. Vou citar aqui 2 nomes de 2 pessoas que me cobram diariamente. Espero que ele esteja ouvindo para ver que a gente está fazendo à frente, cobrando, mas não está tendo respaldo. Que é a questão ali da luminária ali em frente à casa do Duda, na entrada ali de São Sebastião de Pontal. E a questão da luminária também do Rafael, que é irmão do Doquinha, lá no bairro São José. Pessoa esta, como outras, que são cobradas aí, que são cobradas a taxa de iluminação pública, mas os mesmos não têm o respaldo do serviço. Então, diante disso, peço novamente aí ao chefe do departamento de obras, sei que já passou esse processo para frente, mas como ele tem contato direto com a pessoa que libera as verbas para esse processo junto à Prefeitura Municipal de Carneirinho, que agiliza isso aí o mais rápido possível, visto pelo que já faz 2 anos, estamos indo aí para o 3º ano, e até o momento essas pessoas não tiveram a resposta compatível. A outra questão também é direcionada ao Departamento de Obra, doutor Adilson. Fiz um ofício aí, segundo informação do jurídico da Câmara Legislativa, ele tem de 15 a 30 dias para responder um ofício. Creio eu que já esgotou esse prazo na minha contagem. Então, doutor Adilson, até o momento eu não recebi a resposta do ofício em relação às instalações do poste ali na rua Minas Gerais e na rua que cruza, se não me falha a memória, é a rua Bebedouro, ali próximo à Dona Veneranda e à residência do senhor Aride. Essas pessoas também me reclamaram e, diante que eu quero a transparência, fiz um ofício direcionado ao doutor Adilson, pedindo uma resposta, protocolei e até então entreguei via a essas pessoas que me cobraram esses postos. Direcionei esse ofício direto ao doutor Ofício, ao doutor Adilson, aliás, porque entrei em contato com a CEMIG, me foi dado a resposta que esse tipo de serviço é de responsabilidade da Prefeitura, em especial ao Departamento de Obras. Por isso foi direcionado esse ofício ao Departamento de Obras. No entanto, doutor, se estiver ouvindo a Rádio Tropical FM, aguardo a resposta. E a outra questão também é em relação à galeria pluvial ali da rua Minas Gerais, ao fundo da Escola Municipal Olegário Francisco de Queiroz. Isso está virando uma brincadeira. Doutor Adilson está ciente, tirou foto, me disse que ia ser resolvido essa questão, que lá está perigoso, está um buraco lá. Pessoas já tiveram acidente ali, é fato que não foi grave, até então não deu problema para a prefeitura. Mas pelo que eu percebo, certo, estão esperando que aconteça algum acidente grave ali para estar tomando uma decisão e regularizando a situação dessa galeria fluvial. Então peça aí, doutor Adilson, regularize isso o mais rápido possível antes que aconteça alguma coisa grave. E a outra questão também é voltando ao assunto do campo. Peço aí ao secretário do Departamento de Esporte. Conceda a parte, o vereador Sivaldo.
Tá. Só tira uma dúvida minha. De terça-feira para cá, você passou lá na Boca de Lobo, na rua Minas Gerais?
Me ligaram. Ligaram agora aqui.
É porque você falou que está arrumado lá.
Essa informação, não sei se procede, que me ligaram aqui, então, aí falaram que não tinha arrumado, que eu passei uma mensagem, aí não tinha arrumado.
Até o doutor Adilson me falou hoje que arrumou na terça-feira, e era para ter arrumado há uns 10 dias atrás, mas o dia deles ia, a caminhonete fundiu o motor, e aí eles foram plantar umas gramas aí, mas a informação que eu tenho de hoje, do doutor Adilson, é que arrumou na terça-feira. Obrigado pela parte.
Agradeço. Obrigado pela informação, vereador Sivaldo, que me ligaram aqui recentemente, há uns 20 minutos, que não tinha arrumado, mas se procede a informação do vereador, eu agradeço aí pela atenção. E também, aproveitando aqui a oportunidade no 48, quero passar meu sentimento aí às pessoas que perdeu o seu ente querido, a todos, em especial aí a família da dona Arminda Oliveira Candeia, uma pessoa que vivia há muito tempo ali no distrito de São Sebastião do Pontal, uma pessoa de um grande coração. Então eu passo aí meus sentimentos à sua filha Marlene, ao filho Osmar e Sidmar, às noras e genro e a todos os netos. Eu sei que é difícil a perca, mas é como sempre eu falo aqui, que a vida nós estamos aqui de passagem. A gente tem o começo, o meio e o fim. E isso é o destino de todos nós, seres humanos. Então o que eu desejo a vocês é meu sentimento e que Deus conforte o coração de vocês. E do mais, é só, presidente, e devolvo a palavra.
Solicito ao primeiro secretário a leitura da ordem do dia.
Mensagem ao projeto de lei número 012-2019. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando a essa casa o projeto de lei número 012-2019, que altera a destinação da rodovia Realino Alves de Oliveira para a Avenida e da Outras Providências. Trata-se de projeto que visa alterar a determinação da mencionada rodovia para a Avenida, tendo em vista a real natureza de sua destinação. Isto posto, pede-se que o projeto seja apreciado e aprovado em caráter de urgência. Prefeitura Municipal de Carneirinho, 26 de fevereiro de 2019. Prefeito Municipal Cássio Rosa de Assunção. Projeto de Lei número 03-2019. Dispõe sobre a proibição da suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e de água no município de Carneirinho e da Outras Providências. Artigo 1º. Fica proibida a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e de fornecimento de água por parte das respectivas empresas concessionárias por motivo de inadimplência do consumidor. Parágrafo 1º. O período que abrange a proibição, constante no caput deste artigo, é o das 12 horas de sexta-feira até as 12 horas da segunda-feira subsequente. Parágrafo 2º. A proibição constante do caput deste artigo abrange também o período das 12 horas do último dia útil anterior a qualquer feriado nacional, estadual ou municipal, e ao ponto facultativo municipal, até as 12 horas do primeiro dia útil subsequente. Artigo 2º. O consumidor beneficiado por esta lei não terá direito a benefícios cumulativos sem antes quitar o seu débito com a respectiva concessionária. Artigo 3º. O não cumprimento do disposto nesta lei sujeitará ao infrator as seguintes penalidades, sem prejuízo às demais sanções previstas na legislação vigente. 1º. Advertência quando da primeira infração, sendo fixado prazo de cumprimento das medidas na advertência. 2º. Em caso de reincidência, será aplicada a multa de 25 unidades de valor referencial fiscal VRF. 3º. Havendo uma terceira e posteriores infrações, a multa cobrada será no valor dobrado da última multa aplicada. Artigo 4º. Os valores financeiros arrecadados pelo município oriundos das penalidades dessa lei serão aplicados em melhores nos serviços de fornecimento de energia elétrica e de água que competem ao município. Artigo 5º. Esta lei será regulamentada no que couber de decreto. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor 60 dias após a sua publicação. Carneirinho, 18 de março de 2019. Vereadores autores: Janomar, Thiago de Araújo e Sirvaldo Socorro de Toledo. Isso aí, presidente.
Encerrando o expediente, convido as comissões competentes para os devidos pareceres e passo os projetos às mãos do presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Suspendo os trabalhos para a realização das reuniões das comissões competentes. Os trabalhos, solicitando ao primeiro secretário que leia os pareceres das comissões relativos aos projetos em pauta.
Parecer para discussão e votação. Projeto de lei número 012-2019. Denominação: altera a destinação da rodovia Realino Alves de Oliveira para a Avenida e da Outras Providências. Autor: Poder Executivo, Comissão, Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. O relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto suprastado, enviado pelo presidente da comissão a esta pasta, concluiu porque se trata de projetos legais e constitucionais. Câmara Municipal de Carneirinho, 18 de março de 2019. Relator, Joaquim Madaleno Severino de Almeida. Os membros da comissão, após a apreciação do parecer do relator, emitem seu voto. Presidente, Daniel Rodrigues Marques, favorável. Vice-presidente, Janamar Thiago de Araújo, favorável. Relator, Joaquim Madaleno Severino de Almeida, favorável. Projeto de Lei número 012/2019. Parecer para discussão e votação. Denominação: altera a destinação da rodovia Realino Alves de Oliveira para a avenida e da outras providências. Autor: Poder Executivo. Comissão: Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão: relator da comissão, após apreciação e estudo dos projetos suplastados, enviado pelo presidente da comissão para a redação final, deu forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa. Câmara Municipal de Carneirinho, 18 de março de 2019. Relator Joaquim Madaleno Severino de Almeida. Os membros da comissão, após apreciação do parecer do relator, emitem seu voto. Presidente Daniel Rodrigues Marques, favorável. Vice-presidente Janamar Thiago de Araújo, favorável. Relator Joaquim Madaleno Severino de Almeida, favorável. Parecer para discussão e votação. Projeto de Lei número 013/2019. Denominação: dispõe sobre a proibição da suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e de água no município de Carneirinho e da outras providências. Autor: Janomar Thiago de Araújo e Sirvaldo Socorro de Toledo. Comissão: Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão: o relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto suprastado, enviado pelo presidente da comissão a esta pasta, concluiu que se trata de projeto legal e constitucional. Câmara Municipal de Carneirinho, 18 de março de 2019, relator Joaquim Madaleno Severino de Almeida. Parecer da comissão. Os membros da comissão, após apreciação do poder do relator, emitem seu voto. Presidente, Daniel Rodrigues Marques, favorável. Vice-presidente, Janamar Thiago de Araújo, favorável. Relator Joaquim Madaleno Severino de Almeida, favorável. Câmara Municipal de Carneirinho, 18 de março de 2019. Parecer para discussão e votação. Projeto de Lei nº 013/2019. Denominação: dispõe sobre a proibição da suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e de água no município de Carneirinho e da outras providências. Autor: Janamar Thiago de Araújo e Sirvaldo Socorro de Toledo. Comissão: Finanças e Orçamento. Conclusão: o relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto suprastado, enviado pelo presidente da comissão a esta pasta, decidiu pela aprovação do projeto como encontro redigido. Câmara Municipal de Carneirinho, 18 de março de 2019, relator Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela. Os membros da comissão, após apreciação do parecer do relator, emitem seu voto. Presidente, Sirvaldo Socorro de Toledo, favorável. Vice-presidente, Wagner Alves da Silva, favorável. Relator, Ernesto Carneiro Leonel Vilela, favorável. Parecer para discussão e votação. Projeto de Lei nº 013/2019. Denominação: dispõe sobre proibição da suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e de água no município de Carneirinho e da outras providências. Autor: Janomar Thiago de Araújo e Sirvaldo Socorro de Toledo. Comissão: Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão: o relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto suprastado, enviado pela presidente da comissão para a redação final, deu forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa. Câmara Municipal de Carneirinho, 18 de março de 2019. Relator: Joaquim Madaleno Severino de Almeida. Parecer da comissão. Os membros da comissão, após apreciação do parecer do relator, emitem seu voto. Presidente Daniel Rodrigues Marques, favorável. Vice-presidente Janomar Thiago de Araújo, favorável. Relator Joaquim Madaleno Severino de Almeida, favorável. É isso, presidente.
Consulto, senhores vereadores, se há necessidade de reler os projetos de lei número 012/2019, 013/2019. Consulto, senhores vereadores, se pode colocar os projetos em discussão e votação em bloco. Coloque em primeira discussão os projetos com os pareceres da comissão. coloque em votação os projetos. Os senhores vereadores que forem pela aprovação dos projetos, permaneçam como estão. Os que forem contra, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a segunda sessão. Coloque em segunda discussão os projetos em redação final.
Senhor presidente.
Palavra com o vereador Sirvaldo.
Dispensando as formalidades regimentais, nós já votamos aí em primeira votação, por unanimidade, o projeto 12, onde altera parte da estrada vicinal Realino Alves de Oliveira, onde que pega da Avenida São Sebastião até ali na Ética, a estação de tratamento de esgoto. Ela vai passar a fazer parte aí da Avenida São Sebastião. Então, esse projeto, pois a administração está aí tentando regularizar parte do bairro Santinês, no distrito São Sebastião do Pontal. E o projeto de lei número 13/2019, eu e o vereador Genomar, ambos do distrito São Sebastião do Pontal, nós demos uma olhada no Código de Defesa do Consumidor e vimos que é legal nós entrarmos aí com esse projeto de lei aqui no município de Carneirinho, com o objetivo de evitar os cortes de energia e água no município de Carneirinho, vésperas de feriado, sextas-feiras, finais de semana, né, sábados e domingo, após o meio-dia, após as 12 horas. Então, com isso, já foi votado em primeira votação, vai ser aprovado em segunda, por unanimidade, igual foi na primeira. Com isso, o prefeito sancionando, ou se ele não sancionar, o presidente pode promulgar a lei, e nós vamos estar aí encaminhando cópia dela à Copasa, bem como para a CEMIG, para que nas sextas-feiras ou sábados, domingos e feriados, não haverá interrupção, corte, vamos dizer assim, na rede de água e na rede de energia, para que os nossos munícipes, os nossos usuários, não fiquem sem água ou sem energia nos finais de semana. Então, eu, um dos autores, agradeço o apoio dos caros colegas vereadores, por já ter votado aí em primeira votação, favorável, e que esse projeto vai ser bom para os usuários do município de Carneirinho. Então fica aqui o meu muito obrigado a cada um dos caros colegas vereadores e devolvo-lhe a fala, senhor presidente.
Palavra está franca aos senhores vereadores. Coloque em votação os projetos de lei número 012/2019, 013/2019 em redação final. Os senhores vereadores que forem pela aprovação dos projetos permaneçam como estão. Os que forem contra, se levantem. Declaro os projetos aprovados por unanimidade. Com a graça de Deus e em nome do povo do município de Carneirinho, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos e dos senhores vereadores. Desejo a todos uma ótima semana.